mais, desculpa aos nossos convidados, ao Sr. Diretor-Geral da Administração Social, Dr. Rui Sá Gomes, ao Sr. Diretor do Serviço de Área Tecnológica e Educativa, Dr. João Oliveira Coias, e ao representante da União Meridianos Portugal, não sei se é presidente. União. Hã?
Representante.
Representante apenas. Que é o professor Luís Fábio. Exatamente. Peço muita desculpa de terem aguardado, terem estado à espera uma hora, mas de facto eu tinha a ideia, quando agendei a reunião, de que a nossa reunião de hoje era uma reunião mais rápida e acabou por não ser tão rápida quanto isso e, portanto, peço-lhes muita desculpa pelo atraso. Como sabem, o objeto desta reunião é um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, pela senhora deputada Helena Pinto, que está presente, que, enfim, irá colocar as primeiras questões e que, no fundo, vai delimitar o âmbito, digamos, da reunião. Nós entendemos que nos parecia útil que fossem ouvidos em conjunto e, portanto, depois encontrasse um processo de darem, enfim, as respostas como assim o entender. Agradecendo a presença de todos, em meu nome pessoal e em nome da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Básicos e Garantias, eu ia dar a palavra então à Sra. Deputada Helena Pinto para colocar as questões primeiras que assim entenda. A seguir à intervenção da Sra. Deputada, o Sr. Diretor-Geral ou quem entender responderá ou responderão, se assim me entenderem, às questões da Sra. Deputada Helena Pinto e depois os demais deputados de outros partidos. Vão fazer um conjunto de perguntas a que se responderá também em conjunto. Até a palavra, Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Reinserção Social, agora, aliás, já empossado de novas funções, não é? O Dr. João Oliveira Coias e o Sr. Professor Dr. Luís Fábrica. Agradecer a presença de todos na nossa comissão e dizer que a motivação deste requerimento que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou é uma motivação no sentido do esclarecimento da atual situação do funcionamento dos centros educativos. Eu penso que é uma audição, sobretudo, para ouvir os senhores. Não tanto para fazer muitas questões, ou se me é permitido assim dizer, pelo menos é essa a ideia que tenho, esta não será uma audição típica parlamentar em que existem algumas questões que geralmente os grupos parlamentares querem colocar e querem fazer força polémica e esgrimir os seus argumentos. A questão dos centros educativos, do nosso ponto de vista, e penso que do ponto de vista, atrevo-me a dizer, o Sr. Presidente desta Comissão, é uma matéria de extrema importância. E pensamos até que é uma função maior da justiça no nosso país. E o facto de ser um setor que sofreu algumas atribulações e algumas situações conflituosas nos últimos tempos, sobretudo nos últimos 2 anos, é com certeza fator de preocupação. Assim como é fator de preocupação todo o investimento que o Estado faz nestes centros educativos, desculpem, e toda a metodologia que é, no fundo, também aplicada com os jovens que, de alguma maneira, estão sujeitos às medidas tutelares. Por isso, consideramos também que o acompanhamento por parte da Assembleia da República e um acompanhamento interessado e empenhado neste setor da justiça é fundamental. Soubemos através dos jornais e sobretudo, como eu me dizia, reportando-me que era o ano 2008, que era o ano 2009, que são os dados, são sobretudo dessa altura, que se revelou um aumento em relação ao número de jovens internados. Gostaria, acho que também seria importante se, nomeadamente o Sr. Diretor-Geral, tivesse informações sobre esta temática, sobre esta situação, qual é o ponto da situação, quantos estão internados, qual o número de rapazes, qual o número de raparigas, para nós termos também uma ideia sobre isso. Também, provavelmente, falarmos um pouco sobre a situação das pulgas que aconteceram e que tiveram lugar. E, claro, em torno de uma das questões que tem sido fundamental, que é o problema do pessoal que está a trabalhar nos centros educativos, dos técnicos, das suas funções, dos números, qual é o ponto da situação. Mas a questão de fundo prende-se com aquilo que tivemos conhecimento, que é o facto do Governo ter decidido fazer uma parceria pública ou privada com uma ONG espanhola para a gestão, tanto quanto sei, até agora, de 2 centros educativos, penso que o da Madeira e o de Vila do Conde, no sentido de encetar novas metodologias, novas abordagens e ter um trabalho que, no fundo, que alcançasse aqueles objetivos que estão inseridos na própria lei tutelar educativa. Há, inclusivamente, algumas declarações da anterior diretora-geral, não vou aqui, penso que não será necessário citá-la, mas se assim o for, tenho aqui, sobre o facto do Estado já não ter capacidade, já não conseguir resolver os problemas e cumprir a sua missão. Dizer-vos também que, assim que se soube do estabelecimento desta parceria pública ou privada, o Bloco de Esquerda também apresentou um requerimento nesta comissão para a vinda cá do Sr. Ministro da Justiça para esclarecer esta temática. Porque, como sabem, em primeiro lugar, nós temos por obrigação de questionar a tutela política. E isso aconteceu. O Sr. Ministro da Justiça delegou no Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Correia, o Sr. Secretário de Estado, que neste momento também já não faz parte do Governo, que nos deu alguns esclarecimentos, mas dessa audição ficámos com a sensação, ou seja, o Sr. Secretário de Estado respondeu-nos politicamente, mas não respondeu àquilo que mais interessava a esta Comissão, que era saber como é que as coisas estão a ser feitas. Nestas minhas palavras não há nenhuma crítica. É absolutamente natural que um Secretário de Estado não domine todas as matérias e como é que estava a correr. Daí é exatamente na sequência, embora o Sr. Secretário de Estado tenha enfatizado que a metodologia era muito melhor e que seria um grande avanço, inclusivamente dizendo que nós iríamos gostar do que estava a ser feito nos centros educativos e não pondo isso em causa, quer dizer, eu acho que aquilo que interessa neste momento à Assembleia da República é saber exatamente em que é que constitui esta parceria pública ou privada, porque é que ela é uma mais-valia para o sistema e o que é que esta ONG, Meridianos, né? Peço desculpa, Meridianos, agora de Portugal, não é? Penso que já é também, não teria nenhum problema ser espanhol, mas o que é que vai, que metodologia vai aplicar, em que medida é que vai assumir ou não funções do Estado, e isso é um fator preocupante, como é que vai trabalhar com estes jovens, que experiência é que tem, que garantias é que dá, e no meio disto tudo, como é que fica garantido, neste caso através do Sr. Diretor-Geral da Reinserção Social, como é que fica garantido que esta continua a ser uma função do Estado e que daí não sai e que é o Estado que responde perante estas questões. Por isso, no fundo, esta audição é mais para vos ouvir e para tentarmos entender, por um lado, qual é a situação atual dos centros educativos e, sobretudo, o que é que se prevê no curto e no médio prazo, já nem falo sequer em longo prazo, isto tudo debaixo daquilo que penso que é comum a todos nós e a todas nós, que é a importância deste trabalho, ao qual, e que é da responsabilidade do Estado, porque se o trabalho for bem feito, obtivermos resultados positivos junto dos jovens, nem que seja só de um jovem que está nos centros educativos, estamos, a sociedade está a ganhar com isso. E por último, não posso deixar de colocar também esta questão, Sr. Diretor-Geral, acabámos de aprovar um orçamento de Estado, e não colocando aqui as opiniões que sabe que cada grupo parlamentar tem sobre esse orçamento de Estado, questionámos também o Sr. Ministro na audição específica sobre as verbas que estão atribuídas para este trabalho. Não tivemos uma resposta muito concreta e eu gostaria de saber se o Sr. Diretor-Geral se sente confortável com a verba que o Orçamento de Estado disponibiliza para toda esta atuação. E já agora, acho que era importante, em nome da transparência, saber qual é o contrato estabelecido com a ONG e quais são os valores que serão pagos, no fundo, por este serviço que presta nos centros educativos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Então, iria dar a palavra ao Sr. Diretor-Geral, Dr. Rui Sá Gomes, que, se eu entender, passa aos demais intervenientes. Tem a palavra, Sr. Diretor-Geral. Esta sessão está a ser gravada áudio. Não há nenhum problema?
Nenhum.
Não há nenhum problema. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, antes de mais, gostaria de poder dizê-lo de viva voz que é um prazer estar nesta primeira comissão. Liga-me relações de amizade longa, há muito tempo, com pessoas que foram minhas colegas da faculdade, senhora deputada. Tive o prazer de estar nesta comissão inúmeras vezes e, portanto, saímos sempre daqui melhor do que entramos. É importantíssima estas audições, o esclarecimento das questões que os seus deputados entendem ser necessários. Tentarei percorrer as várias questões que colocou, mas queria, portanto, dizer que é enorme prazer estar aqui perante esta comissão. De facto, vou abordar grande parte destas questões e depois haverá um ou outro aspecto de natureza mais técnica de intervenção que passarei ao Sr. Dr. Coias. Como os seus deputados sabem, em 2006 foi a DGRS elaborou um estudo tendo em vista a reforma do sistema dos centros educativos, partindo de dados de 2001 a 2005. Eram os dados que se tinha na altura. E o documento que foi elaborado, uma comissão técnica, avaliou a distribuição geográfica de onde os jovens eram oriundos, a localização dos centros educativos, as condições estruturais dos equipamentos, a lotação, procurando encontrar soluções, segundo esse estudo que eu tive acesso, para a otimização dos recursos físicos e humanos. A situação em 2006 era complicada, os centros educativos estavam instalados em estruturas residenciais por vezes degradadas e necessitavam de investimentos avultados. Este era o ponto de situação, tentando ser o mais sintético possível. De acordo com este relatório, o número de jovens ao longo dos anos não se poderia estabelecer um padrão. Era difícil, era muito variável. Por exemplo, em 2004 eram 312. Em 2005, 251. Em 2006, 223. Havia aqui situações de alguma eram muito variadas e, portanto, não era possível estabelecer propriamente um padrão. De acordo ainda com esse estudo, a percentagem de raparigas variava entre 5% e 8%, em 2006, entre 5% e 8% do total de jovens. E a maior parte das medidas aplicadas era em regime semiaberto. Por outro lado, a distribuição dos jovens por centro educativo implicava um desajustamento entre recursos humanos necessários. O que é que se quer dizer com isto? Havia centros educativos com 5 pessoas, 5 jovens, e havia centros educativos com 24 jovens. E a mobilidade interna de funcionários era complicada, segundo aquilo que me parecia. que resulta desse estudo, digamos. Por exemplo, o Centro Educativo de São José tinha 5 jovens raparigas. O Centro Educativo de Bela Vista tinha 38 jovens. Portanto, havia estas discrepâncias. E daí, os custos envolvidos para manter em funcionamento os centros educativos, em termos de pessoal, manutenção de instalações, era significativo. Aproveito, aliás, Sr. Presidente, para deixar, e depois isto vai ser distribuído a todos, todos estes dados que eu vou revelar se encontram numa pasta que farei entregar ao Sr. Presidente e agradecia que depois pudesse distribuir para os senhores deputados que estão interessados. Inclusive os gráficos que, sobre o custo médio e o custo e as variações dos jovens ao longo dos anos também estão. Os custos envolvidos são significativos. Aliás, verificamos, eu tenho aqui um para mim, um manuseamento, digamos, verificamos que durante 2007 os custos de um jovem de Árvores rondavam os 89, 51 euros. Em 2008 só para 142, 46. Em 2009, 10 para 109. Em 2010, só para 115. Naturalmente, isto tem a ver com, por um lado, o fecho de centros educativos, aumento de número de jovens dentro do sistema, e é evidente que se aumenta o número de jovens, naturalmente o que vai acontecer é que vai diminuir o custo per capita do jovem. Quando as estruturas existem, há menos jovens, claro que o custo aumenta, enfim. Há também aqui, claramente, um aumento do custo do elemento de segurança, porque houve, na sequência de algumas fugas, houve a necessidade de reforçar a componente de segurança, o que veio naturalmente encarecer todo este encarecer o custo per capita de cada jovem. Alguns, na altura, como vocês nem sabem, é obviamente que eu não estive nem no início, nem no fim, nem no meio deste projeto. Foram elementos que me foram naturalmente facultados. O estudo técnico elaborado na altura levou a concluir que deveriam encerrar vários centros educativos, atendendo ao custo-benefício, à elevada quantidade de obras que eram necessárias e à pouca intensidade de jovens, digamos. Havia poucos jovens no sistema, por decisão do Tribunal, naturalmente. Através da portaria de 1 de fevereiro de 2008, foi apresentada então a tal rede nacional e fechou-se São José, Alberto Soto, São Fiel, São Bernardino e Vila Fernando. E mantendo-se em funcionamento 6 centros educativos. 6 centros educativos, a saber, o Centro Educativo de Santo António, no Porto, o do Mondego, na Guarda, os Olivais em Coimbra, para António Oliveira em Caxias, Bela Vista em Lisboa, Navarro de Paiva também em Lisboa, e a portaria também previa ainda a construção de 2 novos centros educativos, do Funchal, que ocorreu, e Santa Clara. Ambos já de pé, digamos. Também este relatório propunha que se fosse redimensionada a lotação média para 45 a 60 jovens, o que corresponderia, se quiserem, a 4 a 5 unidades residenciais, mantendo-se uma lógica de funcionamento em pequenos grupos. Segundo o estudo e os técnicos, esta estratégia permitiria melhorar a qualificação da intervenção técnica, a oferta de respostas formativas mais diversificadas e, portanto, era este o caminho aconselhável. Mas o que é que aconteceu entre 2007 e 2010? De facto, verificou-se que em 2007 e 2008 uma diminuição acentuada de jovens internados. Para se ter uma noção, em janeiro de 2007 estavam 209 jovens e em dezembro desse mesmo ano já só estavam 161. Em 2008 manteve-se uma certa estabilização nestes números, variou, portanto, entre 172 e 159, portanto, estamos sempre a rondar aqui. E o que aconteceu também é que não se procederam à remodelação, ou nas obras que estavam projetadas e previstas nos centros educativos subsistentes no sistema, verifica-se aqui um decréscimo claro nestes anos dos 2007-2010, um decréscimo claro de pedidos dos tribunais para internamento de jovens. Curiosamente, em 2009, ao inverso, começa um processo inverso. Isto é, em 2009, registra-se um aumento significativo de internamentos, e vamos aos números, partindo-se em janeiro de um total de 182 jovens, para, em dezembro desse mesmo ano, já termos 204. Em 2010, mantém-se a tendência de aumento. Isto é, em janeiro de 2010 a dia de 2003, portanto apenas menos um do início, estando atualmente em 223. Portanto, é bem mais do que os idos 172 ou mesmo menos 161 jovens que se verificava em 2007. E daí a DGRS desde abril, maio, ter tido grande dificuldade em responder a pedidos de tribunal para internamento. Com a entrada em funcionamento do Centro Educativo da Madeira, foi possível internar jovens, principalmente oriundos da Madeira, e permitir jovens que estavam no continente e que regressassem ao seu meio, à sua origem, regressassem ao seu meio de origem. Três jovens da Madeira e dois, penso eu, dos Açores, confirma, não é? Posteriormente, já ali deram entrada mais dois jovens oriundos da Madeira e acreditamos, no fundo, que as decisões dos tribunais, pela existência do centro educativo, vão ser maiores porque sabem da existência de um centro educativo na própria Madeira. Portanto, acredito que vão começar a haver mais solicitações de tribunal. Também é possível o Centro Educativo da Madeira receber jovens mesmo do continente, porque por vezes as decisões do Tribunal dizem que é necessário o afastamento da família por algum tempo, sendo certo que depois não pode ser definitiva. Isso porque no momento da saída deverá regressar ao meio, ou pelo menos na preparação da sua saída do Centro Educativo, deverá regressar ao meio, ele tem sido inserido na sua comunidade. Por isso mesmo, eu diria que o Centro Educativo da Madeira, é a minha opinião, não pode ser a solução para os jovens do continente. Só a título excepcional, por decisão do próprio Tribunal, mas não é a solução para os do continente. O Centro Educativo de Santa Clara vai permitir progressivamente dar resposta a uma grande maioria dos pedidos de tribunal que ainda se encontram pendentes na DGRS. Há pouco tempo eram 27, neste momento pensam menos.
Porque já foram feitos.
Já foram afetados, exatamente. Portanto, até há bem pouco tempo eram 27 os pedidos do tribunal de internamento e que não estavam a ser cumpridos por falta de vaga, digamos. Neste momento já não será assim, porque entretanto já se começou...
12. A indicação de 12 ao tribunal.
Portanto, faltam 12.
Não, de 27 menos 12. Já foram os primeiros a serem indicados.
Pronto. O Centro Educativo de Santa Clara tem, previsível, 48 vagas, 36 para rapazes e 12 para raparigas, distribuídos por 3 unidades residenciais masculina e uma feminina. A única, aliás, do Norte. Pode ainda ter a possibilidade de uma extensão, até 54 jovens. Foi, como se sabe, inaugurado no dia 29 de outubro e entrou em atividade no dia 19 de novembro, prevendo-se que até ao final do ano estejam em pleno funcionamento 2 unidades residenciais, uma de raparigas e outra de rapazes. Claro que neste momento devemos ponderar se não era necessário construção no centro de Lisboa, em Lisboa, na Grande Lisboa, de um grande centro educativo, porque se fizermos o estudo de onde é que vem a maioria dos jovens que o Tribunal solicita, são da Grande Lisboa. Obviamente que são da Grande Lisboa. Vejamos os centros educativos com contratos de aquisição de serviços de gestão educativa. A que é que se deve, a existência desta prestação de serviço? Queria apenas referir à senhora deputada que não se trata isto de uma parceria pública ou privada. De todo. Trata-se simples de uma prestação, um contrato de prestação de serviços educativos. E porquê é que se... Como sabem, não tive nem na origem, nem no meio, nem no fim. Todavia, é por grande respeito, e aliás sou o diretor-geral, é por isso que aqui estou. A dificuldade em encontrar resposta para aumentos de pedidos de internamento por parte do Tribunal tornou urgente a necessidade de abrir o Centro Educativo da Madeira e de Santa Clara. No fundo, o que se estava a verificar era uma clara dificuldade, ou quase impossibilidade, mas grande dificuldade, em a administração pública proceder ao recrutamento de novos funcionários em número suficiente para dotar os novos centros educativos de pessoal necessário ao seu funcionamento e considerando que já existia a experiência anterior na gestão do Centro Educativo de Santa Clara, não nos esqueçamos que o Centro Educativo de Santa Clara tinha uma longa tradição com os salesianos. E aliás outros centros educativos têm tido também estas colaborações, digamos, mas os salesianos estavam no Centro Educativo Santa Clara e que depois saíram, entendeu a tutela que se justificava então a abertura de um concurso público internacional para a aquisição de serviços para dois centros educativos. E a que é que se deve, por um lado, à grande dificuldade e demora nos processos de recrutamento e formação de pessoas para esses centros educativos? Foi notório que não se fez obras nos centros educativos existentes e, por isso, a sua ampliação em termos de poder receber mais jovens também era altamente prejudicada por isso. E por outro, no fundo, de certa forma, dado não existir propriamente um padrão, embora nos últimos dois anos tenha havido um crescendo consecutivo e consistente do número de jovens, mas por vezes há picos, há anos em que há muitos, depois há anos em que há muito menos, é difícil a administração pública também se adaptar a estruturas muito rígidas. Porquê? Porque por vezes depois temos estruturas pesadíssimas com meia dúzia de jovens e temos depois estruturas com muita carência, com, se forem muito espartanas, temos estruturas que depois são, não dão claramente resposta ao número de jovens. E é por isso que é difícil. No fundo, entendeu-se à época que, por um lado, já havia alguma tradição, por outro, com, até precisamente Santa Clara, com os salesianos, por outro, a dificuldade em formar e selecionar e novos funcionários, a não possibilidade ou impossibilidade ou a não ter feito obras nos centros educativos por forma a adotar as suas instalações de novas potencialidades, aumentando a capacidade de absorção, e por outro, no fundo, alguma adaptabilidade seria razoável prever que nesta prestação de cuidados de gestão de educativos ou de serviços de gestão educativa, a entidade, uma ONG sem fins lucrativos seria uma boa solução. Como se sabe, o Centro Educativo de Santa Clara, bem como o Centro Educativo da Madeira, são centros educativos da DGRS, com um contrato com a União de Meridianos Portugal, entidade que desenvolve o trabalho no domínio da delinquência juvenil em vários países e em Andaluzia. Tem como estrutura da DGRS um diretor e um coordenador daquele centro educativo, portanto a direção e a coordenação é sempre da DGRS, E aí tento responder a esta ideia da quase que privatização da prestação dos cuidados educativos por parte da ONG, ou se o Estado se está a demitir de uma função essencial. Não, o Estado não se demite dessa sua função, na medida em que ele tem o poder de controlar, de fiscalizar, monitorizar toda a atividade desenvolvida pela ONG. Para se ter uma noção, esta ONG já nos dois centros educativos já recrutou localmente, isso é localmente, 65 colaboradores, algo que me informaram. 65 colaboradores recrutados em Portugal, naturalmente. A Meridianos aparece na sequência do contrato da abertura do concurso público internacional, aparece, foi mediante os procedimentos todos que eu deixei, aliás, aqui documentação toda de todo o procedimento que foram feitos, inclusive o visto Tribunal de Contas e, portanto, o rigor que se apresentou e que se exigiu a esta contratualização, digamos. O concurso público tem o número dos concursos publicados em Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, tem dos dois, quer para o Centro Educativo de Santa Clara, quer para o Centro Educativo da Madeira. Todo o processo de seleção, os cadernos de encargos, deixa também o caderno de encargos, as obrigações de cada uma das partes, a decisão do júri, a apresentação e análise das propostas, tudo isso deixei a documentação, não vou aborrecê-los, mas no fundo, culminando depois no final com o contrato e o visto do Tribunal de Contas, que também tem na pasta que eu deixei ao Sr. Presidente. Se quiserem, e depois passarei a palavra ao Dr. Coias, nesta primeira abordagem, digamos, eu diria que, sintetizando isto que eu disse, temos razões, este contrato que foi feito é um contrato de prestação de serviços e não uma parceria pública privada, é a DGRS que tem a direção e a fiscalização da atividade desenvolvida pela Meridianos Portugal, de supervisão e controle e também a atuação no domínio da segurança. Impunha-se com urgência, dada a carência de meios humanos, a aquisição e a iminente ruptura do serviço, era necessário abrir com urgência os dois centros educativos. Não havia possibilidade de aumentar a capacidade dos centros educativos porque se impunham obras voltadas e que não havia, se quiserem, PIDAC. E havia também alguma tradição deste tipo de parceria, não público-privada, deste tipo de atuação de entidades, não o Estado, como, por exemplo, os Salesianos, no Centro Educativo Santa Clara. Mas há outras, os Corpus Christi, em Vila Nova de Gaia, não é? Enfim. Verificou-se também que esta ONG tinha mais conseguia ter um nível técnico bastante elevado, porque tem bastante experiência e tem uma abordagem, segundo a comunidade a conhecer, uma abordagem da intervenção junto aos miúdos um pouco diferente daquela que nós costumamos ter, e se calhar o caminho é apostar mais noutras coisas para efeitos de reinserção, se não vejamos. A Meridianos tem uma lógica de reinserção social que assenta numa reinserção sociolaboral. Esta é a tradição da Meridianos. Isto é, a formação profissional deve ser logo e deve ser seguida de uma verdadeira e efetiva reinserção sociolaboral. É esta, no fundo, a atuação da Maria de Ganes ao longo da sua história. E também tem uma abordagem criando empresas, criando... coisa que ao Estado é um pouco difícil, criar empresas, instituições, enfim... A Direção-Geral dificilmente pode começar a criar empresas para empregar, porque aí assume-se risco e é um pouco difícil. Não é o nosso core business, não é criar empresas, embora fosse importante. Claro que há outros métodos, criando protocolos com entidades privadas, e esse o caminho para a empregabilidade do indivíduo, e, portanto, no fundo, a Meridianos tem uma agressividade e um know-how importante nisso, e com ela temos de aprender também. Tem intervenção também interessante ao nível de uma outra abordagem, que é ao nível do voluntariado, colocando, no fundo, jovens em atividades cívicas e que, no fundo, constitui uma mais-valia em termos formativos do próprio jovem. Tem, normalmente, um corpo qualificado de técnicos superiores àquele que nós temos nos nossos centros educativos. Tem uma maior maleabilidade na contratação ou não de mais ou menos pessoas consoante as necessidades e tem bastante experiência, que nos dá algumas garantias de sucesso, digamos, do projeto. Para a especificação de um pouco mais de tudo isto, da intervenção da Meridianos e da mais-valia da Meridianos, vou passar ao doutor Coias, se os senhores deputados não se importarem.
Tem a palavra o senhor diretor do Serviço de Área Titular Educativa, doutor João Oliveira Coias.
Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por referir que a situação criada com a dificuldade de dar resposta aos tribunais, que se verificou em 2010, sobretudo a partir de abril, era de alguma forma previsível. Porque aquilo que se verificou na diminuição dos internamentos entre 2007 e 2008 foi por nós, desde muito cedo, avaliado como meramente conjuntural. Não existe uma explicação única para esse fator, podem ser vários, poderemos dizer que pode ter diminuído naquela altura a delinquência juvenil muito grave, que implicasse o internamento, mas também pode resultar da movimentação de magistrados nos tribunais e, portanto, terem uma percepção diferente do modo como aplicam a lei tutelar educativa, até porque ela, pelas suas características, se dá, enfim, cria um vasto leque de alternativas, mas que, simultaneamente, permite várias interpretações na sua aplicação. A verdade é que era previsível, já em 2008, que muito rapidamente começávamos a esgotar as nossas possibilidades e nessa altura a DGRS fez várias informações à tutela no sentido de que não era compaginável o encerramento dos centros educativos sem que os outros fossem dotados das condições para acolherem jovens, definindo sempre, digamos, um valor de segurança para termos aproximadamente 300 vagas. O problema é que os centros educativos não são só espaços físicos e as lotações não são só a existência de quartos, tenham eles condições ou não, porque provavelmente alguns deles, e estou-me a lembrar de alguns centros educativos, em que diminuímos a capacidade de resposta, mas que certamente não é por falta de espaço, porque rapidamente, com algumas adaptações, poderíamos ter maior, diria eu, capacidade de acolhimento. O problema é que a lotação tem que permitir um equilíbrio entre a instalação e o pessoal. E é aqui que está o grande problema. Aliás, nós tivemos, em 2010, uma situação tão grave, que, aliás, eu recordava numa conversa prévia com o Sr. Diretor-Geral, que nunca tivemos esta situação de não dar resposta imediata aos tribunais. Para as medidas cautelares de guarda e internamentos para perícia, nós sempre demos resposta no próprio dia, e para internamentos, tal como a lei prevê, em 5 dias, sendo que era muito raro não respondermos ou no próprio dia ou nos dias seguintes. A situação foi tão grave que se chegou a equacionar o encerramento do Centro Educativo da Bela Vista, permitindo de alguma forma, reduzindo os jovens ali internados, que algum do staff que existia no Centro Educativo da Bela Vista fosse em socorro do Centro Educativo Padre António de Oliveira, em Caxias, que chegou a uma situação que, com 26 jovens de regime fechado, tinha só a funcionar 10 TPRS, ou seja, 10 técnico-profissionais de realização social, com problemas gravíssimos de segurança e, digamos, com um déficit claro de acompanhamento técnico desses jovens. Conseguiu-se colocar lá alguns técnicos, porque reduzimos o número de jovens no Centro Educativo da Bela Vista, mas a verdade é que não foi possível encerrar a Bela Vista. Ou seja, não é viável sequer neste momento fazer esse encerramento. Porque se nós virmos os dados que estão no quadro E que vos deixamos, mais de 75% dos jovens são da zona da Grande Lisboa, e aqui, quando falo da zona da Grande Lisboa, incluo também a Península de Setúbal. E, portanto, mesmo que se justifique, num determinado momento, o afastamento dos jovens das zonas de residência, a verdade é que não há reinserção social que se possa fazer sem que os jovens, em fases mais avançadas do cumprimento da medida, possam regressar à sua comunidade e, portanto, a centros educativos próximos dos locais onde habitam. Nós chegámos a ter 27 indicações aos tribunais de centro educativo em atraso. Diminuímos agora, porque com a abertura do Centro Educativo de Santa Clara demos já a indicação de que a partir do dia 2 de dezembro 12 jovens podem entrar de imediato, o que significa que até ao final do ano teremos, como o Sr. Diretor-Geral acabou de dizer, a funcionar uma unidade residencial de raparigas e outra de rapazes. A situação nas raparigas foi caótica. Chegámos a ter 23 raparigas no Centro Educativo Navarro de Paiva, que levou a que, de urgência, tivéssemos que ativar pela segunda vez uma mini-unidade de raparigas na Bela Vista, enquanto se aguardava a abertura do Centro Educativo de Santa Clara. Neste momento, 10 das jovens que se encontravam nesta situação já se encontram no Centro Educativo de Santa Clara. Portanto, no dia 19 de novembro iniciámos a transferência, demos preferência a jovens que pudessem ser da zona centro-norte e depois fomos às jovens recentemente entradas, nomeadamente as que se encontravam em medida calçada de guarda. Isto significa que, nos dados que retirámos do sistema informático, na passada sexta-feira, tínhamos 223 jovens, dos quais 23 são raparigas. Esta situação é uma situação complexa e, inevitavelmente, nos leva à questão das dificuldades de recrutamento pessoal. Estamos a viver numa situação de falta de pessoal há vários anos, incluindo um aspecto que é muito importante, é que, de recrutamentos já feitos, por vezes nem metade dos técnico-profissionais permanecem no serviço. Trata-se de um serviço, diria eu, mal pago, com um risco enorme, e, portanto, nem todos os selecionados, por mais provas psicológicas e de grupo que se lhe façam em termos de seleção, nos dá a garantia que resistem às situações de stress em que são colocados. Depois, tudo isto vai bater numa outra questão, que é a necessidade de conter estes jovens. Nós temos jovens altamente complicados. A grande maioria destes jovens são jovens que nós designamos por multiprocesso. São jovens que, quando lhes é aplicada uma medida tutelar de internamento, não é o primeiro que cometem. Muito raramente isso acontece. Alguns deles já desenvolveram carreiras criminais e têm vários processos. Alguns deles têm processos penais a correr em simultâneo. Nós, em 2007, mas sobretudo em 2008, passámos por uma situação complexa, que foi retratada pelos órgãos de comunicação, com fugas. Aliás, tivemos uma situação ainda muito complexa em novembro de 2009. Mas tivemos uma situação também, ela, de veras complicada na Bela Vista ainda em 2008, e que resultou de vários fatores, entre os quais a diminuição da segurança privada. Ou seja, houve, num determinada altura, a noção que poderíamos diminuir o número de seguranças em simultâneo no centro educativo. e passámos de uma média de 2,5 a 3 para 1,5. E rapidamente o resultado foi a falta de controle de algumas destas situações, o que levou a que ainda durante 2008 tivesse que se fazer este reforço, o que veio a aumentar os gastos com a segurança. A questão pessoal é sem dúvida aqui uma questão crucial. Crucial porque nós não conseguimos em tempo útil repor o número que seria desejável de técnico-profissionais nos centros educativos e até mesmo técnicos superiores. Neste momento o Centro Educativo de Santo António não tem os técnicos superiores que deveria ter, devido a terem aposentado, e nós não encontramos dentro do sistema alternativa, pelo que estamos a aguardar o final do recrutamento em curso para conseguirmos pelo menos resolver estas situações de maior emergência. E é neste contexto de pressão que surge o concurso internacional que levou a que a União Meridianos de Portugal estabelecesse connosco um contrato. Esta parceria que se resume, eu penso que o ter-se denominado de uma gestão pública ou privada é um equívoco desde o início, porque se trata da aquisição de um serviço, como fazemos com a segurança, um outsourcing, se quisermos. Aliás, vê-se pelo contrato, de acordo com os juristas, eu não sou jurista, o procedimento seria totalmente diferente daquilo que aqui se encontra, mas que vem na tradição daquilo que já era o funcionamento do Centro Educativo de Santa Clara. E, aliás, a primeira vez que é anunciado a intenção da tutela de abrir os novos centros, e especificamente o de Santa Clara, com a aquisição de serviços educativos, foi exatamente numa cerimónia em Santa Clara, na altura em que terminaram as obras, estávamos nessa altura, em 2008. E, portanto, publicamente foi assumido que se iria manter a tradição, aliás, até também por influência da própria Câmara Municipal de Vila do Conde, que gostaria, na altura, que ou fossem os salesianos ou então uma IPSS da zona, eventualmente uma outra entidade. A verdade é que quando se colocou a questão, e até pela má experiência que tivemos com os salesianos, sobretudo nos últimos anos. E porquê? Os salesianos têm uma lógica que faz todo o sentido para jovens de risco, mas de baixo risco, diria eu, jovens da segurança social que não são violentos e problemáticos. Porque se trata de uma lógica educativa que encontramos em outros estabelecimentos de educação e que é claramente, diríamos nós, de um regime aberto, claramente virado para o exterior, e portanto os jovens fugiam em massa do centro educativo e tivemos sérios problemas, incluindo na própria comunidade, com furtos de viaturas e distúrbios. Pareceu-nos, na altura, que tínhamos que definir com clareza o que é que se pretendia, uma vez que a opção da tutela era clara, por haver uma gestão partilhada e, portanto, por adquirirmos os serviços educativos, definirmos exatamente o que é que pretendíamos, de forma a que não se dessem origem a novos equívocos. E, por isso, aquilo que exigimos no caderno de encargos foi plasmado das exigências da própria Lei Tutelar Educativa e do Regulamento Geral e Disciplinar dos Centros Educativos. O que significa que, não, por muito inovador que pudesse ser o projeto educativo dos meridianos, ele não se pode desviar das balizas existentes. E, por isso, não é de estranhar que, quando o concurso público é lançado a nível internacional, só tenho conhecimento de que duas entidades tenham levantado o caderno de encargos, uma portuguesa, mas que acabou por não concorrer, e a União Meridianos. Aliás, a Associação Meridianos ainda, portanto, penso que a espanhola, e não depois a que veio a fazer o contrato, a portuguesa. Não há dúvida que há aqui um aspecto técnico importante. A lei espanhola e a lei portuguesa não são muito, muito diferentes. Há diferenças em termos etários, porque enquanto nós aplicamos medidas tutelares educativas na faixa etária dos 12 aos 16, ou seja, a terminar os 15, porque a partir dos 16 são penalmente imputáveis, o leque etário, a faixa etária é dos 14, 18. E depois há algumas pequenas diferenças, até porque a lei espanhola, ao contrário da lei portuguesa, que se manteve estática durante todos estes anos, a lei espanhola foi sofrendo adaptações sucessivas até a última revisão de 2006. Portanto, não era de estranhar que os nossos vizinhos, sejam eles de Madrid, onde há centros educativos a funcionar numa lógica atribuídos a entidades, seja na Galiza, onde tivemos também a visitar vários centros educativos, seja da Andaluzia, onde visitámos alguns dos centros educativos dos meridianos, portanto, não era de estranhar que fossem aqueles que mais facilmente, pelas leis serem semelhantes, se adaptassem mais facilmente àquele caderno de encargos. A verdade é que esta ONG concorreu e, portanto, foi com ela que a DGRS acabou por celebrar o seu contrato. Há dois aspectos que eu gostava de salientar. Em primeiro lugar, não pode existir um projeto educativo...
Coias, vai-me permitir uma ligeira interrupção, é uma questão meramente técnica. Eu vou pedir ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Dr. Nuno Magalhães da DSPP, para me substituir por 30 minutos sem ir à Conferência de Presidentes com o Presidente da Assembleia da República. E, portanto, a reunião vai decorrer, entretanto, mas eu tenho de sair agora mesmo, prometendo estar cá às 6 horas, já sei que o Sr. Vice-Presidente tem às 6 horas um compromisso, portanto, eu estarei cá. Até já.
Obrigado, Sr. Professor.
Queria aqui realçar dois aspectos que me parecem importantes. Primeiro é que nós não podemos ter, seja gerido diretamente pela DGRS, seja gerido em termos de gestão de projeto educativo por outras entidades, projetos que sejam diferentes daquilo que está estabelecido na lei e no regulamento. A área de serviços que eu dirijo faz periodicamente verificações de controle aos centros educativos, detectando falhas, pedindo correções e também o faz relativamente a estes centros educativos. Tive a oportunidade de estar no final de outubro, princípio de novembro, numa sessão de trabalho prolongada exatamente no Centro Educativo da Madeira para verificar os níveis de conformidade àquilo que nós consideramos exigível dentro da nossa legislação e das técnicas que estão definidas no âmbito da DGRS. Por outro lado, há um aspecto que é muito importante realçar, para além daquilo que o Sr. Diretor-Geral já disse, o grande enfoque na relação com a comunidade, seja através do voluntariado, seja através da ativação daquilo que eles chamam, e que nós chamamos todos, a responsabilidade social empresarial, no sentido de criar pontos de ligação, e que não há dúvida que pela facilidade com que uma organização não governamental tem de estabelecer contactos, parcerias, encontra respostas muito mais fáceis do que aquelas que o Estado tem, muitas vezes, com limitações em termos de dar continuidade à formação dos jovens e, por vezes, graves dificuldades na empregabilidade destes jovens. E, portanto, para além disso, há um aspecto que é muito importante, que é o da prática educativa dos próprios centros. Seguindo regras muito semelhantes, não há dúvida que tenham um nível de eficácia e de eficiência bastante grande, que a nós, com a máquina pesada do Estado, com técnico-profissionais, com técnicos superiores, ainda não conseguimos ter esta flexibilidade que encontramos em termos das práticas educativas e da articulação de funcionamento das unidades residenciais, pelo que, diria eu, provavelmente esta parceria vai nos ajudar também a desenvolver algumas novas metodologias e a encontrar equilíbrios que são fundamentais para a reinserção social dos jovens. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Não sei se o Sr. Professor Ruiz Fábrica desejava acrescentar algo ao que tem sido dito. Se assim acontece, é a palavra do Sr. Professor Ruiz Fábrica.
Muito obrigado, Sr. Livrete. Para além de cumprimentar todos os senhores deputados e dizer da minha honra em estar aqui, queria apenas, num rápido bosquejo, apresentar a ONG que aqui represento, a União Meridianos. Em primeiro lugar, dizer que é uma associação de direito português. E, portanto, neste momento, aquilo que se pode dizer é que teve uma paternidade espanhola, Mas, na verdade, nesta altura é um cidadão português que passa a experiência. Aliás, gostava de dizer o seguinte. Neste momento, os funcionários que trabalham com a União Meridianos são quase todos portugueses. Há apenas um resquício de técnicos espanhóis que vieram dar formação e enquadramento nos primeiros meses de funcionamento. Repasse, estamos ainda a iniciar as funções, mas a ideia é que a breve trecho regressarão aos seus lugares em Espanha e, portanto, teremos aqui claramente uma instituição portuguesa, com técnicos portugueses, com especialistas portugueses. E também sublinhando um aspecto que o Sr. Ator-Geral referiu, com direção portuguesa. A direção destes dois centros que estão sob gestão da União Meridianos cabe a um diretor e a um coordenador que são nomeados e demitidos pelo Diretor-Geral da Reinserção Social e que dependem hierarquicamente deles. Portanto, o nível de direção, o nível decisório, o nível não técnico, chamemos-lhe assim, continua a caber ao Estado português. Apenas o nível executivo cabe a uma entidade privada. Repito, neste momento, quase só com trabalhadores portugueses. A União Meridianos, como disse, foi fundada por uma congente espanhola, a Adis Meridianos. A Adis Meridianos é uma das maiores organizações não-governamentais espanholas que se dedica a esta atividade de gestão de centros educativos. Quer em Espanha, quer em França, tem neste momento sob gestão 18 centros. É, portanto, uma das maiores, talvez até a maior, entidade que em Espanha se encarrega destas matérias e, por conseguinte, tem uma experiência muito larga nesta matéria e uma elevada especialização. Repare, Sra. Deputada e Srs. Deputados, que não apenas consegue penetrar no mercado espanhol, como é óbvio, antes assim não fosse, como inclusivamente tem centro sob gestão em França e aqui há uns tempos esteve em negociações com a Alemanha. Simplesmente há uma razão para tudo isto acontecer, que é a seguinte. Perdoa-me agora um pouco o meu pendor académico, mas diria que há dois grandes modelos de reinserção de jovens, um modelo anglo-saxónico ou de justiça e um modelo continental ou de proteção. Um mais severo, o modelo anglo-saxónico, que tende a aproximar a justiça dos jovens da justiça dos adultos, e um muito mais moderado, muito mais suave, que tende a encarar os jovens como seres em formação, portanto, sem plena imputabilidade judicial. Isto, da combinação destes dois modelos puros, resultam essencialmente quatro grandes submodelos. O modelo anglo-saxónico, o modelo escandinavo, o modelo franco-germânico e o modelo, digamos, do sul da Europa. O que leva a dizer que o modelo português e o modelo espanhol pertencem à mesma família. As leis são semelhantes, a lei espanhola evoluiu nos últimos anos de uma certa severidade. Aliás, ao nível europeu, há uma tendência desagradável e contraproducente para a maior severidade das leis nesta matéria. Mas dizia que o modelo espanhol e o modelo português, ou se quisermos, o regime espanhol e o regime português nestas matérias são muito semelhantes. E daí, por conseguinte, que constituem, aliás, até, diria, os últimos vestígios de uma prática verdadeiramente humanista na reinserção dos jovens, de alguma forma imune a certas tendências que têm ocorrido nos últimos anos. E daí que seja natural que seja uma entidade espanhola que se interesse pela situação portuguesa. E daí o prolongamento das atividades a Portugal, seja a continuação de Espanha. Aliás, gostava de dizer o seguinte. O facto de haver esta expansão de atividades não tem nada em contradição com a natureza não lucrativa destas organizações, porque elas só podem prosseguir os seus objetivos não lucrativos se tiverem recursos financeiros. E, portanto, como já não estamos numa lógica de caridadezinha, estamos numa lógica económica e, portanto, é preciso obter recursos para levar a cabo a produção dos objetivos não lucrativos sublinho. E, por conseguinte, há uma dinâmica de crescimento inerente ao funcionamento destas instituições. Segunda ideia. Nós estamos a lidar com jovens que não se limitaram a portar-se mal. Ou seja, nós estamos aqui com... Deixe-me contar-lhe em 30 segundos um caso verídico que aconteceu em Espanha há relativamente pouco tempo. Há um jovem que rouba um carro, começa em perseguição acelerada pelas ruas de Madrid, a polícia vai no seu encalço, entretanto há um acidente que é provocado pelo jovem, aparece a ambulância também a correr atrás do jovem, e ao fim de algum tempo o jovem despista-se e finalmente a polícia consegue apanhá-lo. O polícia que seguia no carro perseguidor tinha o coração a 180 de pulsação. O jovem tinha a pulsação estável. Como é que isto acontece? É porque estes jovens não conseguem antecipar as consequências das suas ações. E, portanto, para ele aquilo era um divertimento. Um pouco mais estimulante do que viajar, do que andar no PlayStation. Mas enquanto o polícia conseguia perceber que estava numa situação de grave risco, inclusive para si próprio e para a sua carreira, e que aquilo podia correr muito mal, para o jovem era, enfim, essencialmente uma bela forma de passar um fim de semana à noite. Estamos a lidar. Há estudos psicológicos sobre estes jovens, são extremamente interessantes, que dizem que eles são caracterizados essencialmente pela impulsividade. E como são caracterizados pela impulsividade, não aprendem com a experiência. E como não aprendem com a experiência, a ideia de cometer erros e pensar que eles aprendem com os erros é uma ideia muito otimista. Não vão aprender com os erros, não antecipam as consequências dos seus atos e têm uma ideia muito perniciosa, passa a expressão, que é de entenderem que não são capazes de autodeterminar o seu futuro. Aquilo que lhes acontece é produto dos outros, produto da sociedade e da sorte, mas e das suas vítimas também. E, portanto, tudo o que lhes acontece de mal não tem a ver diretamente com eles, porque eles não se assumem como autores do seu próprio destino. Isto para lhe dizer o seguinte: estamos a lidar com jovens que passaram por experiências traumáticas terríveis, não chega a esta destruição da personalidade porque o pai lhe batia, dava uns tabefes, é muito mais grave do que isso. E, portanto, não é possível pensar que instituições de benemerência, certamente muito bem intencionadas, mas com escassa expertise técnica, conseguem lidar com estas crianças, a ponto de os tornar como cidadãos responsáveis. Quando eles vão para este centro de reinserção, é a última estação, a última oportunidade que têm de se afastarem de uma vida criminosa. E, infelizmente, a situação que nós temos, eu estou a citar estas estatísticas por alto, estamos a falar de 44% de jovens que passam do centro de reinserção social para a prisão. Portanto, é um problema gravíssimo. É um problema que exige uma aproximação que implica profissionais altamente qualificados. Implica uma estrutura muito profissionalizada a lidar com estes jovens. Não é com instituições de benemerência e, muitas vezes, não é com funcionários recrutados, às vezes, à pressa, de acordo com as limitações orçamentais e outras, de que deu caso, de que deu conta o Sr. Diretor-Geral. É um assunto muito grave e, para terminar esta parte, penso que é um assunto que provavelmente vai agravar-se no futuro. Não quero fazer discursos catastrofistas, mas repare-se, aquilo que nós estamos a assistir por efeito da globalização é que os empregos não qualificados estão a migrar. E estes jovens têm um problema de administração grave, é que eles não sabem fazer muita coisa. Os empregos hoje são cada vez mais especializados e eles não têm as aptidões necessárias para os levar a cabo. E esses empregos estão a migrar para outros países. E, portanto, vamos ter aqui um problema muito grave, que é ter um conjunto de jovens que vão chegando àquilo que devia ser o mercado de trabalho sem aptidões suficientes, porque os empregos que existiam para eles já vão deixar de existir. E, portanto, temos aqui um problema que nos vai acompanhar para o futuro. Não é um discurso catastrofista, é um discurso realista. O que significa que vamos ter também de apostar claramente numa política vasta e muito empenhada de tentar evitar que a última oportunidade que as jovens têm de ser cidadãos plenos de pleno direito e conscientes da sua função social sejam direcionados para fora da via criminosa. Isto, portanto, é aquilo que faz a Áreas Maritianas em Espanha, é aquilo que faz também em França, é aquilo que está a fazer em Portugal. Ou seja, uma atitude fortemente profissionalizada, apoiada em estudos psicológicos e apoiada numa grande experiência, inclusive universitária. Esta entidade em Espanha tem ligações muito fortes à universidade. Quer porque as pessoas que a constituem têm boa parte de formação universitária, são pessoas universitárias, quer ainda porque promove congressos, quer ainda porque tenta apoiar sempre numa sólida componente técnica, porque na verdade estamos a lidar com jovens que, repito, é muito mais complicado portarem-se mal. Estão num processo de desestruturação da personalidade que vai demorar muito tempo até se conseguir recuperá-los. Isto tem que ver com um último aspecto, que é o aspecto das instalações. É muito importante que estes jovens vou também utilizar um exemplo. Quando foi da inauguração do Centro da Madeira, havia pessoas que assistiram à inauguração que disseram: quem me dera que os meus filhos estivessem num centro como este. Porque realmente o centro é bonito. Fica num sítio magnífico, é um belíssimo sítio para construir uma casa e é realmente um centro muito, 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 muito bonito. Pergunta-se, mas não é de alguma forma gastar demasiado dinheiro? Não. É absolutamente essencial que estes jovens tenham pela primeira vez, não digo um luxo, mas pelo menos instalações de qualidade, de grande qualidade. E devo dizer que, mesmo em relação à Madeira e à Vila do Conde, estamos a falar de adaptações. O ideal seria construir um centro de raiz. Um centro de raiz, por exemplo, em que cada jovem ou cada grupo de jovens tivessem, por exemplo, a possibilidade de ter um cantinho do jardim só para eles. Fossem responsáveis. É fundamental dar a ideia de responsabilidade e a ideia de que, na verdade, se a planta cresce ou não cresce, o problema é deles, a culpa é deles. Porque só desta forma é que nós conseguimos passar destas personalidades destruturadas por traumas gravíssimos de infância para tentar, de alguma forma, dar-lhes aquele nível de responsabilidade que é inerente a um adulto. Isto, como digo, não se faz com questões de inerência, faz-se com uma perspectiva muito precristalizada, muito séria, de reconstruir a personalidade destes jovens e, obviamente, que o aspecto da inserção socioprofissional é exatamente para isso que esta instituição trabalha, é para isso que elas deviam todas trabalhar. Ou seja, tentar, no fundo, que após um processo de reestruturação psicológica, o jovem fique plenamente disponível para trabalhar, e a importância sempre em se criar parcerias, protocolos, empresas, o que for, principalmente com as instituições locais, que possam proporcionar, por exemplo, tratar dos jardins do município, tratar da concessão de uma praia. Isto é uma coisa que acabou por não ir adiante, mas por um motivo muito simples, é que essa concessão implicava um investimento muito, muito elevado da instituição e os contratos são apenas 3 anos e, portanto, não se pode fazer um investimento que não tenha uma garantia de retorno. Ao fim destes 3 anos ninguém sabe o que irá acontecer. Não queria amassá-lo mais, foi que o essencial é este, mas obviamente estou disponível para qualquer outro esclarecimento que os senhores deputados queiram pedir.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tenho desde já a inscrição da Sra. Deputada Teresa Moraes, do Partido Social Democrata, também do Deputado Maria Manuel Augusto, do PS, de Filipe Lobo Dávila, do CDS, e Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, que não me fez sinal, mas presumi, ainda assim fez sinal agora. Mas presumi, já estava inscrita, Sra. Deputada. Por isso, sem mais demoras, passar a palavra à Sra. Deputada Teresa Moraes, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu neste momento a dificuldade que tenho é de conseguir sistematizar tudo aquilo que já me ocorre a dizer hoje. E como o tempo não é assim tanto e a hora vai avançada, tenho de facto de fazer aqui um grande esforço de síntese. Mas comecemos por aquilo que é mais óbvio e mais pacífico, que é naturalmente cumprimentar o Sr. Diretor-Geral pela sua vinda aqui, dizer-lhe que de facto nos encontramos por aí em muitas ocasiões, desde a Universidade até aqui, e que tenho muito gosto pessoalmente e em nome do meu grupo parlamentar em recebê-lo nesta comissão e desejar-lhe bom trabalho nestas suas novas funções, que não se me figuram fáceis, já as anteriores não eram, como o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, e agora com esta Direção-Geral acrescida nas suas funções. Se quiser, de facto, como se tem dito, manter separadas estas águas, tem trabalhos duplicados e desejo-lhe para isso a melhor sorte. Também ao Dr. João Coias e ao Sr. Professor Luís Fábrica, agradecer os esclarecimentos que já prestaram e dizer, no caso do Sr. Professor Luís Fábrica, que foi para mim uma surpresa, não conhecia o seu envolvimento nesta ONG, mas isso é, à partida, para mim, uma boa surpresa e, portanto, um aspecto que eu diria antecipa em relação a esta organização, com certeza um juízo positivo relativamente ao seu trabalho. Quanto à matéria que aqui nos ocupa, eu dividiria esta minha intervenção em duas partes, uma para referir aspectos que são de natureza mais genérica, como aliás foi feito já pela Sra. Deputada Helena Pinto e também na resposta pelo Sr. Diretor-Geral, e depois algumas observações concretas relativamente a este caso específico dos centros educativos geridos pela União de Meridianos. Começaria por um registro de interesses. Eu faço parte da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos, eleita pelo Parlamento e em representação da Assembleia da República, tal como nesta legislatura a Sra. Deputada Maria do Rosário Carneiro, que hoje aqui não pode estar. É o segundo mandato desta comissão. No mandato anterior representava a Assembleia da República, para além de mim própria, a senhora deputada Maria Helena Terra, do Partido Socialista. E esta comissão, naturalmente, que como o nome indica, tem por incumbência fiscalizar os centros educativos, teve um início atribulado, funcionou de forma bastante atribulada e irregular durante algum tempo. Hoje em dia está a trabalhar com muita normalidade e, portanto, este meu registro de interesse é para dizer que, naturalmente, e aliás coloquei essa questão ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, eu entendo que pelo facto de pertencer a esta comissão, ainda por cima eleita e em representação do Parlamento, não há com certeza nenhuma incompatibilidade nesta minha intervenção, mas queria deixar claro que o conhecimento que tenho dos centros educativos me vem pelas duas vias e, naturalmente, por maioria de razão, por essa via do trabalho da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos, que eu aqui não quero representar enquanto tal e, portanto, não anteciparei conclusões e apreciações que a Comissão, no seu conjunto, fará em devido tempo e fará, aliás, através de um relatório que brevemente apresentará à tutela e do qual dará, naturalmente, conhecimento ao Parlamento através das duas deputadas que integram esta Comissão. Relativamente a essas considerações gerais que queria fazer, eu diria, em primeiro lugar, que me parece a mim pessoalmente que se impõe que haja um centro educativo exclusivo para raparigas. Porquê é que digo isto? Porque até há bem pouco tempo, portanto até à abertura do centro de Vila do Conde, as raparigas estavam apenas no centro educativo Navarro de Paiva, onde ainda estão, ocupando um setor desse centro educativo, e depois de, devo dizer que com intervenção, aliás, da Comissão nesse aspecto, terem sido retiradas da Bela Vista as raparigas que durante algum tempo provisoriamente lá estiveram. Esta situação, do meu ponto de vista, mostra bem que é difícil gerir a situação de ter no mesmo centro educativo, que não foi pensado para isso, uma unidade de raparigas e uma unidade de rapazes. Isto correu mal na Bela Vista e, do meu ponto de vista, corre mal no Navarro de Paiva. E, portanto, persistir neste modelo e fazer agora o mesmo em Vila do Conde com uma unidade de raparigas e uma unidade de rapazes, e eu devo frisar que a Comissão, e eu pessoalmente não visitei ainda o centro de Vila do Conde, porque, aliás, a sua abertura também foi um bocadinho atribulada, esteve anunciada para uma data, não se concretizou, os membros da Comissão não foram, aliás, avisados nem convidados para essa abertura e, portanto, não foi ainda possível lá ir, e iremos com certeza a breve prazo. Mas o que se passa é que, a mim parece, tenho dúvidas e digo pessoalmente que utilizar o mesmo modelo no Centro Educativo de Vila do Conde possa ser uma boa ideia. Porquê é que digo isto? Na Bela Vista as raparigas estavam literalmente isoladas no centro educativo, numa zona murada e com arame a não sei quantos metros de altura, e confinadas a um espaço extremamente restrito, onde não havia praticamente espaço exterior em que pudessem sair e conviver, precisamente porque naquele mesmo centro educativo havia uma unidade de rapazes e eles não se podiam misturar por razões óbvias. Isto levou a que a Comissão se pronunciasse sobre isto, dizendo que era urgente que aquelas raparigas saíssem dali ou que o centro educativo tivesse obras no sentido de adotar-se uma configuração física que permitisse a separação dos rapazes e das raparigas sem que isso implicasse o isolamento das raparigas. Eu diria em comentário marginal que não podem estar juntos porque são adolescentes, em muitos casos com práticas agressivas, algumas delas, aliás, ligadas ao comportamento sexual, e, portanto, tê-los juntos e misturá-los não é propriamente a mesma coisa que tê-los juntos no ciclo preparatório ou no ensino secundário, numa situação de completa liberdade. Ora bem, no Centro Educativo Navarro de Paiva, corre mal. E eu queria frisar que corre mal, independentemente de ser dos centros educativos que eu pessoalmente entendo que melhor funcionam. E de ter, aliás, um diretor que é profundamente conhecedor daquela matéria, mas que reconhece que já se fizeram progressos e, entre duas visitas da Comissão, uma feita antes do verão e outra feita a seguir ao verão, notou-se alguma melhoria em quê? no facto das raparigas terem tido mais possibilidade de sair e de usufruir do espaço exterior do que tiveram até ao início do verão. E isto porque a comissão lá foi e disse que as raparigas estavam ali também numa situação de enorme isolamento. Porquê? Fisicamente o centro educativo está configurado de uma tal maneira que as raparigas, na sua unidade, tinham um pequeno pátio, mas não podiam usufruir nem dos campos de jogos, nem da piscina que existe no centro educativo, um tanque, onde os rapazes tomam banho no verão, nem dos jardins. Porquê? Porque não podem circular nos mesmos espaços onde circulam os rapazes. Então, depois do verão e destes reparos, o qual foi o sistema adotado? Há um dia ou dois por semana em que os rapazes não saem e quem sai são as raparigas para poderem usufruir desses espaços. Bom, e portanto eu devo dizer que esta questão de se ter acabado com centros educativos exclusivamente de raparigas e por necessidade, com certeza, de gestão de recursos financeiros, humanos, físicos, de toda a espécie, se ter enveredado por este modelo de unidades residenciais de rapazes e raparigas dentro dos mesmos centros educativos, a mim me parece altamente problemática e a carecer de ser repensada. A segunda questão tem a ver com a inexistência de um único centro educativo que seja a sul do Tejo. Se nós olharmos para o mapa dos centros educativos, temos três centros educativos na região de Lisboa, que são o de Caxias, o Navarro de Paiva e o Bela Vista, e temos os outros três daí para cima, em Coimbra, na Guarda e no Porto. Não há nenhum centro educativo a sul do Tejo. O que é que isto significa? Significa, naturalmente, que os miúdos a sul do Tejo, do Alentejo e do Algarve, estão sempre longe das famílias. Isto põe em causa, do meu ponto de vista, duas coisas. O cumprimento regular do direito de visita que estes jovens têm e que é assegurado a todos, até aos presos adultos do sistema prisional, quanto mais aos jovens em sistema tutelar educativo. Dificulta as visitas. Muitos deles queixam-se de não ter visitas regulares porque as famílias não se podem deslocar a 300 quilómetros com regularidade para os visitarem, para além de que naturalmente dificulta toda a atividade de reinserção social. Porque se essa reinserção se deve fazer na sua comunidade ou numa comunidade alternativa, mas onde haja contactos dos técnicos que trabalham com as famílias e dos técnicos que trabalham com os miúdos, se esses técnicos estão separados por 300 km de distância, as coisas não estão facilitadas. Daí que eu, de seguida, faça duas outras considerações sobre o mesmo tema. Primeiro, Sr. Diretor-Geral, com toda a simpatia lhe digo que pense muito, muito, muito ponderadamente na hipótese de um grande centro educativo em Lisboa. Primeiro, porque o modelo dos grandes centros educativos não me parece que no passado tenha provado bem. Mesmo no sistema de proteção, o esquema dos grandes reformatórios, dos grandes depósitos, está absolutamente posto de lado em tudo quanto é a moderna doutrina sobre o assunto. E por boas razões, parece-me a mim. Quanto mais pequenos forem os centros educativos e menor for o número de jovens lá que lá esteja, embora eu perceba que há aqui uma economia de escala e de dimensão que tenha que ser tida em conta, melhor, porque a intervenção tem que ser aqui o mais pessoalizada possível, o mais dirigida ao caso concreto possível. E, portanto, quanto maior for a instituição e maior for o número dos miúdos que lá vive, mais difícil esse trabalho se afigura. E, por outro lado, ainda menos na região de Lisboa, porque a região de Lisboa já tem três centros educativos. Ou os vão fechar, ou os reestruturam, ou então criar mais um centro educativo em Lisboa e continuando a deixar em vazio toda a região a sul do Tejo, é discutível. Isto leva-me a outra observação que tem a ver com o centro educativo da Madeira. Como o Sr. Diretor-Geral sabe, e os tantos elementos que o acompanham hoje, o centro educativo da Madeira tem quase exclusivamente miúdos que não são da Madeira. Disse o Sr. Diretor, aliás, há pouco, que sabia que não era a população da Madeira que alimentaria aquele, ou melhor, que não são os miúdos do continente que devem continuar a ir para a Madeira. Pois bem, mas então temos aí um problema. É porque, felizmente, a Madeira não tem jovens, ou não tem tido até agora, jovens em número suficiente que justifique a existência do centro educativo na Madeira a funcionar exclusivamente para os miúdos da Madeira. E então, só faz sentido que vão para lá miúdos do continente quando, naquela situação concreta e restrita que citou, houver da parte do Tribunal a intenção e a necessidade de afastar o miúdo da família, o que acontece algumas vezes, mas poucas. Na maior parte das vezes o que é preciso é trabalhar com o jovem e com a família. E isso mais difícil é se o jovem é de Lisboa ou é do Algarve e está no Centro Educativo da Madeira, onde evidentemente não, a família não pode ir com frequência. Portanto, segunda nota é que realmente a ideia de um grande centro educativo na região de Lisboa, eu pedia-lhe com toda a sinceridade e amizade que a pense com muita cautela. Outra questão é a da situação do Centro Educativo da Bela Vista. Percebemos aqui hoje que o Centro Educativo não vai fechar. Eu devo dizer que a última informação, é certo que oficiosa, que foi recebida na comissão de que eu faço parte, é que o Centro Educativo da Bela Vista já nem constava do esquema, já nem era visitável, nem valia a pena lá ir porque estava em processo de encerramento. E que os seus técnicos tinham, aliás, sido levados de lá para o Navarro de Paiva, onde faziam falta, dado o número de jovens que se encontram no Navarro de Paiva. Aquilo que eu hoje aqui ouvi foi que esse centro não vai encerrar e não pode ser encerrado. Porque faz falta, porque há pressão sobre o sistema. Bom, era bom esclarecer isto porque, na verdade, se o Centro Educativo da Bela Vista não encerrar, então necessariamente que tem que ter obras de melhoria das suas instalações. O Centro Educativo da Bela Vista é das instalações mais degradadas e mais desadequadas ao tipo de intervenção tutelar educativa que eu já vi. Ao contrário daquilo que se vê na Madeira, devo dizer. Mas também devo dizer que as condições hoteleiras, passo a expressão, do Centro Educativo da Madeira são agradáveis. Como dizia o Sr. Professor Luís Fábrica, o espaço é bem situado, é agradável à vista, foi ali feito um trabalho interessante até na própria arquitetura do centro e na forma como está decorado, mas isso, apesar de tudo, não é a única coisa que importa. Há coisas muito, muito mais importantes do que o espaço, se bem que não se possa descer abaixo de um determinado nível. E o Centro Educativo da Bela Vista está claramente abaixo desse nível, como aliás também está o Santo António no Porto, e como aliás o próprio Navarro de Paiva bem precisava de obras. A Guarda teve obras há relativamente pouco tempo, algumas delas discutíveis do meu ponto de vista, mas não temos hoje tempo para entrar em pormenores sobre as instalações e, portanto, eu detenho-me aqui neste ponto do Centro Educativo da Madeira para dizer o seguinte. E agora passo às questões específicas relativas aos centros educativos geridos pela Meridianos, de que, como acabei de dizer, só conheço pessoalmente o Centro Educativo da Madeira. O espaço físico é, de facto, como já disse e como já aqui tinha sido referenciado, um espaço agradável. Concordo que um centro educativo não tem que ser um lugar inóspito, não tem que ter, nem deve ter, a aparência de uma prisão e deve ser um espaço onde dê algum gosto viver e trabalhar, mas, em contrapartida, devo dizer que não acompanho aquilo que aqui foi dito sobre a existência de uma maioria de técnicos portugueses e recrutados localmente. E eu nisto faço muita questão, até porque questionei o Sr. Ministro da Justiça no debate sobre o orçamento sobre esta matéria, dizendo-lhe que, não sendo a questão mais relevante, era, em todo o caso, significativo que no Centro Educativo da Madeira nenhum dos funcionários da Meridianos falasse português. E reitero isto. Portanto, que fique claro que eu estive na Madeira com a Comissão de Fiscalização no dia 6 de setembro e não houve um funcionário do Centro Educativo, com exceção da técnica superior que lá estava, da Direção-Geral, em representação do diretor, que não estava nesse dia presente e que era portuguesa, não houve nenhum outro funcionário, nem a responsável que nos foi apresentada pela ONG, nem os monitores com quem nos cruzámos, que nos abriram portas, que nos fecharam portas, que nos apresentaram os miúdos, não havia um português, nem havia um que falasse português. E, portanto, isto eu tenho que dizer, e tenho que o dizer com esta energia, porque aquilo que foi dito há pouco faz passar a comissão por mentirosa. E dizer que a maioria dos que lá estão são portugueses, foram recrutados localmente, bom, então se foram recrutados localmente, vivem no Funchal, mas são espanhóis.
agora é preciso desdramatizar isto. Clarificado este ponto, é preciso desdramatizar isto, porque eu não considero que seja nenhum problema de maior que essas pessoas não sejam de nacionalidade portuguesa. Mas já considero que é um problema que não falem português. Porque eu visitei centros educativos nesta comissão, há anos atrás, ao longo dos anos, onde os miúdos não podiam falar entre si crioulo, porque a direção do centro educativo entendia que se os miúdos falassem crioulo, podiam estar ali a combinar esquemas que pusessem em causa a própria segurança do centro educativo, fugas, etc., e os responsáveis por eles não perceberiam que eles estavam a combinar porque eles falavam crioulo. Então, e agora os monitores e os seus educadores podem falar com eles em castelhano? E não devem fazer um esforço para aprender a língua dos educandos com quem trabalham? Bom, não querendo dramatizar este ponto, foi com boa intenção que eu assinalei esse aspecto ao Sr. Ministro da Justiça, e é com a mesma boa intenção que hoje o digo aqui. Se a ONG é originariamente espanhola, não há problema nenhum com isso. Se os que mais sabem daquela organização e que para cá vieram e transportaram um modelo são espanhóis, nenhum problema com isso. Agora, aqueles que permanecerem cá a trabalhar diariamente com os educandos que são portugueses, parece-me a mim que devem aprender a falar português o mínimo necessário para se fazerem entender a esses miúdos. Por fim, queria dizer que não farei nenhuma apreciação precipitada do trabalho da União de Meridianos, porque me parece que o tempo que decorreu desde que ela começou a trabalhar, quer na Madeira, cujo centro educativo abriu há escassos meses, quer em Vila do Conde, onde abriu há escassas semanas, o tempo que decorreu não é suficiente para se fazer essa avaliação. E eu devo dizer que depois de saber e da Comissão ter tomado conhecimento que era esta instituição, esta ONG, que trabalhava com estes centros educativos, fiz até algumas buscas, alguma pesquisa na internet, tentei informar-me sobre esta União e, enfim, à partida não há nenhuma razão para ter reservas quanto à idoneidade e mesmo à competência e até aos resultados que são apresentados como muito bons nesta intervenção. E, portanto, uma apreciação do seu trabalho e a vantagem de manter este modelo ou até de o alargar a outros centros educativos é alguma coisa que neste momento, do meu ponto de vista, é precipitado e que eu não farei. Só queria frisar um aspecto. É que o ambiente que se respira no Centro Educativo da Madeira é asceticamente opressivo. O que é que eu quero dizer com isto? É um centro educativo com muito melhor aspecto físico e de instalações do que qualquer outro, mas a pressão interior que se sente naquele centro educativo é muito grande e é muito superior àquela que se sente nos outros centros educativos. Aliás, não é por acaso, e desse ponto de vista isso é positivo, que a União de Meridianos diz que não tem historiais de fuga nas instituições que gere. Provavelmente não tem historiais de fuga, precisamente porque a vigilância que faz é tão apertada que essas fugas não têm nenhum espaço para acontecer. Eu diria que isto é bom, isto em princípio é bom. Só é preciso lembrar que a intervenção tutelar educativa não é apenas repressiva, nem é apenas de contenção. É, como a lei indica e frisa, uma intervenção que tem como objetivo a educação para o direito. E essa educação para o direito faz-se através de um conjunto de ações e de intervenções que passam por uma boa resposta educativa, por inserção em programas de trabalho, por acompanhamento dos próprios percursos dos jovens, coisa que, aliás, eu espero que a União faça, e se fizer é um bom princípio, porque ninguém faz em Portugal. Isto é, e com isto, e para não me alargar mais e não tomar mais tempo a esta comissão, e por fim, toco neste aspecto concreto, num ponto que tem a ver com a falta de avaliação da intervenção tutelar educativa no nosso caso. Isto é, o nosso sistema não se avalia a si próprio. Que eu saiba e que eu conheça, a Direção-Geral, até hoje, verdadeiramente não consegue fazer uma avaliação no sentido de saber quantos dos jovens que passaram pelo sistema tutelar educativo reincidiram. não consegue saber quantos é que passaram dali para o sistema prisional. Até há muito pouco tempo os números que tinha eram números por amostragem. Porquê? Porque não havia cruzamento e olha aí, Sr. Diretor, pode ser que seja uma vantagem sua neste momento ter a tutela das duas direções. Reconheçamos alguma vantagem nessa junção, que é, não se sabia até há muito pouco tempo quantos eram os miúdos que, tendo ultrapassado a faixa etária da intervenção educativa, quando voltavam a praticar um crime, iam para as prisões. Porque não há cruzamento de dados, não havia, entre a Direção-Geral de Reinserção Social em relação aos centros educativos e o sistema prisional. Como também não se sabe quantos é que entraram no mercado de emprego e são hoje cidadãos integrados a trabalhar, constituíram família, não se sabe nada disto. Poder-me-ão dizer assim, atenção, que a lei tutelar educativa manda cessar a intervenção aos 16 anos e depois disso não se pode fazer mais nada, então altere-se a lei. Se este argumento formal for o entrave, então altere-se a lei. E, aliás, isso está a acontecer. Estamos num processo de alteração da lei. É sabido que o Governo tem uma proposta de lei em elaboração. Então que pense nisso. E que se crie, se a Direção-Geral não o quiser fazer pelos meios próprios e e apenas por uma questão de autoavaliação do seu trabalho, que a mim já me parece que devia fazer, porque como é que verdadeiramente uma Direção-Geral sabe se aquilo que andou a fazer, o dinheiro que andou a gastar, as pessoas que envolveu naquele trabalho, produziram ou não produziram um bom resultado? Como é que sabe? Se essa avaliação não for feita. Bom, mas se precisar para isto de norma habilitante expressa, então que se altere a lei tutelar educativa e que se ponha lá uma norma que preveja expressamente a possibilidade de fazer um acompanhamento deste percurso, não para continuar a controlar esses jovens, porque eles já não estão no sistema, mas para ter informação mínima que permita saber em quantos casos a intervenção tutelar educativa foi bem sucedida, em quantos não foi, quantos deles é que passaram para o sistema prisional. E eu devo dizer que essa passagem é mais frequente do que se possa imaginar, porque eu própria já os encontrei e já os reconheci na prisão-escola, antiga prisão-escola em Leiria, na prisão do Montijo, quando os tinha conhecido nos centros educativos. Portanto, nós casuisticamente sabemos que isto acontece. Agora, é preciso fazer isto com outra ciência e com outra exatidão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Augusto, não indo impor tempo a ninguém, mas apelando só em tom de apelo aos senhores e senhores deputados inscritos que apurassem o sentido que paria a capacidade de síntese. Sem que também isso constitua uma crítica à antecedente.
Compreendo, Sr. Presidente, por isso mesmo tomei aqui. Compreendo, por isso mesmo, tomei umas notas para não me alongar e sistematizar o pensamento. E queria começar, naturalmente, por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, desejar-lhe os maiores sucessos nestas novas funções acrescidas, uma vez que o seu sucesso, não temos dúvida, é o sucesso dos jovens delinquentes, será o sucesso da sociedade em geral. E cumprimentar também o Dr. João Coias e o professor Luís Fábrica. E nós, de facto, temos consciência de que os serviços de reinserção social assumem, no quadro da lei tutelar educativa, uma importância fundamental na prevenção e no combate à delinquência juvenil e que recaem sobre os mesmos uma grande responsabilidade, uma grande missão de auxiliar os tribunais nesta difícil tarefa de avaliar a situação concreta destes jovens delinquentes, mas também na educação para o direito, como aqui também já foi referido pela senhora deputada, e de acompanhar a execução das medidas tutelares educativas que são aplicadas. E por isso mesmo reconhecemos que esse trabalho interdisciplinar dos vários técnicos que compõem as equipas de Direção-Geral e naturalmente dos centros educativos, esse trabalho é crucial para se alcançar essas metas metas, aliás, que estão previstas na lei tutelar educativa. E compreendemos por isso também que é necessário, como aqui também já foi referido pelo Sr. Diretor-Geral, ter, e também pelo Sr. Dr. João Coias, que é necessário terem atenção ao equilíbrio no número dos técnicos e também na composição profissional e também, naturalmente, na composição profissional das equipas, na valência técnica dessas equipas. Eu penso que é do conhecimento geral que o Ministério da Justiça encomendou um estudo ao Observatório da Justiça
justamente tendo em vista a reforma da lei tutelar educativa. E perguntava se, naturalmente conhecendo esse estudo, se concordam no geral com as recomendações que constam desse estudo, designadamente e concretamente em relação ao que se refere exatamente aos técnicos, às equipas técnicas, se reconhecem ser necessário, se há esse entendimento, se é necessário uma maior capacitação, uma maior formação dos recursos técnicos, talvez também, se entendem que sim, uma outra organização e uma outra articulação com o sistema de justiça. Por outro lado, também, se há o entendimento que a prevenção da reincidência pode passar por um acompanhamento maior e mais continuado do jovem delinquente em contacto, ou seja, se pode envolver um maior ou deve envolver um maior contacto com o contexto familiar e de vivência dos jovens delinquentes, e se, que era uma das situações que era colocada também neste relatório, neste estudo, aliás, se é desejável que os técnicos, quando têm que ser ouvidos em tribunal, o possam fazer através de videoconferência, pela natureza também das funções que exercem. Muito obrigada,
senhora. Deputada Maria Manuela Augusto, e até agora o senhor deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, Dr. Rui Sá Gomes, Dr. João Oliveira Coias, Sr. Professor Luís Fábrica, e queria fazer algumas perguntas muito concretas, pegando até na intervenção que aqui fizeram inicialmente. Foi aqui referido pelo Sr. Diretor-Geral que entre 2007 e 2010 tivemos basicamente duas dinâmicas, uma primeira dinâmica de diminuição de jovens até 2009 e que a partir de 2009 houve uma inversão dessa dinâmica e, portanto, com um aumento até aos atuais 223 agora de 2010. E eu queria perguntar-lhe, Sr. Diretor-Geral, a que é que se deve esta nova tendência de aumento, se é possível justificar e dar alguma razão concreta que identifique a razão pela qual subiu, e esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta que queria colocar tem a ver também com outro dado que foi aqui dito por si, sobre o custo diário de cada internamento destes jovens, que em 2010, segundo cálculo tenha registado bem, era de 115 euros dia, ou 116, portanto seria à volta disso. E aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Diretor-Geral, é se pode garantir aqui na primeira comissão, com este novo modelo, se este custo diário aumenta ou diminui, ou qual é que é o impacto que este novo modelo poderá ter nesse custo diário. E por fim, queria dizer-lhe, Sr. Diretor-Geral, que de facto ser Diretor-Geral dos Serviços Prisionais já não é tarefa fácil. Isso julgo que é assumido e reconhecido publicamente por todos. Agora, ser também Diretor-Geral da Reinserção Social, eu diria que já é dose dupla. E por isso mesmo, tendo em conta aquilo que está previsto em termos de, não só do orçamento para 2011, em que se prevê a autonomia, pelo menos do ponto de vista orçamental, assim se consagrou, a autonomia destes serviços, pergunto-lhe o que é que está previsto, aproveitando a sua presença aqui, até porque isso não deixará de ter, obviamente, impacto naquilo que também é a gestão diária de todos os projetos e de todas as redes que são geridas, seja no âmbito dos serviços prisionais, seja no âmbito da reinserção social, o que é que está previsto em termos de reorganização de serviços, se já estão a trabalhar nisso ou não, e qual é que será o impacto. E eu pergunto-lhe isso por uma simples razão, é que em termos de orçamento há, de facto, um aumento do orçamento daquilo que seria o orçamento afeto da Direção-Geral de Reinserção Social, um aumento residual, é verdade, mas há um aumento. Do ponto de vista dos serviços prisionais, há uma diminuição, que eu diria que é uma diminuição drástica. E, portanto, fazendo a gestão autónoma destes dois serviços, gostava de lhe perguntar qual é que é o impacto disso mesmo em termos dos projetos atuais e qual é que será o impacto do ponto de vista da reorganização destes dois serviços. E já agora, só dizer-lhe, Sr. Diretor-Geral, em jeito de piada, não atendo ao telefone ao Sr. Ministro da Justiça hoje, porque parece que há aí outra Direção-Geral do Ministério também de missionário e, portanto, para não correr o risco de poder ficar com a terceira Direção-Geral.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDSVP. E se bem entendo, para a última intervenção, a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. E depois, os senhores Diretor-Geral e demais acompanhantes responderão ao conjunto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sr. Diretor-Geral, Sr. Doutor, Sr. Professor, eu penso que há aqui muita coisa. E, de facto, já estou, concordo com a Sra. Deputada Teresa Moraes, que será, porventura, cedo para fazer algumas avaliações. E adianto já que este não será, com certeza, o nosso último encontro. Mas há aqui algumas coisas, pronto, vou tentar também usar do... tentar usar do poder de síntese, que não é muito, embora nestas... às vezes para estes assuntos temos sempre muito pouco tempo. É uma coisa que também aflige às vezes um bocadinho. Mas tenho que colocar aqui algumas perplexidades, Sr. Diretor-Geral. Continuo com algumas perplexidades. E gostaria de lhe dizer, eu não tenho nenhum preconceito em relação a que seja uma ONG a gerir e a fazer algum trabalho de gestão em relação a algumas funções do Estado. Não tenho nenhum preconceito. Agora, eu acho que isto tem que ser muito bem provado, essa necessidade. E, sobretudo, o motivo porque é que foi feito este contrato de gestão. Pronto, não chamemos parceria pública ou privada. E, muito menos, tenho algum tipo de preconceito sobre a ONG em causa. E, Sr. Professor, digo-lhe até com toda a franqueza, conheço muito pouco da ONG, portanto não vou fazer nenhum julgamento sobre o seu funcionamento. Ouvi com atenção o que nos disse, algumas coisas até me satisfizeram bastante, mas eu tentar explicar. Senhor Diretor-Geral, isto foi, qual foi o motivo porque é que o Estado optou por esta solução? Foi por motivos económicos? É que é preciso perceber isto. E porque se foi, é, quer dizer, nós temos que entender politicamente porque é que houve esta mudança de orientação por parte do Governo. Porque uma coisa é dizer, não, encontramos um novo modelo de funcionamento, um novo modelo de gestão, vamos aplicar novas metodologias, vamos experimentar coisas novas com os jovens para melhor aproximá-los da educação para o direito e melhor conseguir a sua reinserção. Ou então isto foi exclusivamente por motivos económicos. Porque faz-me um bocadinho de confusão. O Sr. Secretário, o adiantado da hora, diz que era muito difícil recrutar pessoas. O Soutor diz que paga-se salários muito baixos, não há condições. Eu gostaria de relembrar que o Sr. Secretário de Estado, quando cá esteve sobre esta matéria, anunciou um concurso para 55 técnicos superiores de reinserção social e 30 técnicos profissionais, e que tinham existido 9 mil candidatos. Portanto, entre os 9 mil candidatos, o Estado não consegue recrutar pessoas para estas funções. E há uma pergunta, mas a ONG já recrutou 65 colaboradores. O Sr. Doutor, não me leva mal, agora vou ser muito direta. Quanto é que a ONG paga? Peço desculpa, mas a mim faz, será só a mim que me faz confusão? O Estado não consegue pagar. Como? Não, diga.
Não, se for permitido, há parte, é porque a Sra. Deputada concorda que as casas de abrigo sejam geridas por ONGs. Aliás, até costuma achar que é uma situação muito válida. E agora, peço desculpa, mas não estou a entender. Peço
desculpa. Bom, uma casa de abrigo trata de vítimas, de pessoas que estão numa situação que até precisam de proteção. Aliás, foi o Soutor que muito bem disse na sua intervenção que trabalhar com jovens internados num centro educativo é muito diferente de trabalhar com jovens em risco e que esta função não pode de modo nenhum ser dada a nenhuma organização benemérita. Acho que foi esta a expressão que utilizou. Portanto, isto... Com todo o respeito, eu concordo, portanto, e com todo o respeito, comparar uma casa-abrigo com um centro educativo não é exatamente a mesma coisa. Mas eu comecei por dizer que não tenho nenhum preconceito sobre isto, mas eu até sei quanto é que se paga nas casas-abrigo. Agora, quando dizem que se paga baixos salários no Estado, que não há dinheiro para pagar, que não há técnicos nem há pessoas que venham cumprir estas funções, e depois a ONG recruta 65 colaboradores, porque é assim, Sr. Diretor-Geral, entenda, não sei se me estou a fazer expressar bem, mas eu acho que é extremamente importante percebermos qual foi a motivação para esta mudança de paradigma, digamos assim. Eu ainda não li o dossiê. Com certeza que no dossiê estão lá os dados. Eu pedi-lhe em nome da transparência... Eu pedi-lhe em nome da transparência que se diga quanto é que o Estado está a pagar à ONG. Acho que é uma das questões. Deve estar no dossiê, presumo eu. Pronto, muito bem. Que é para nós percebermos. Portanto, eu sei que as pessoas trabalham... Por dia, por jovem. Por dia, por jovem. Devem fazer uma grande ginástica, com certeza. Assumo já. Eu sei que as pessoas trabalham para as ONGs e trabalham para as ONGs até com muito boa vontade, não é? E muitas vezes até nem recebem porque o Estado atrasa-se muito a pagar às ONGs, como sabemos. Portanto, eu por acaso sei. Agora, é preciso perceber o que é que se passa aqui, não é? Se temos 65 colaboradores, com certeza vão dar o seu melhor, não estou a pôr isso em causa, mas o Estado, entretanto, cruzou os braços porque diz que não consegue recrutar. Foi isso que disseram, peço desculpa, mas foi isso que disseram. E já agora, ao fim de tantos anos, como é que se chega à ruptura dos técnicos num serviço desta importância? Eu não consigo entender. Eu sei, o Sr. Diretor-Geral acabou de dizer e o Soutor eventualmente vai dizer o mesmo. Nós chegámos agora. Não é? Não, eu sei, é verdade, eu sei, mas quer dizer, de governo para governo, alguém tem que assumir a responsabilidade, porque senão isto é... Quer dizer, exato, tem que se assumir e tem que se fazer alguma avaliação disto. É que chegamos à ruptura disto, quer dizer, numa questão que é, quer dizer, muito... Pronto, eu até me faltam as palavras, confesso. Agora, eu gostaria de colocar... esta é a questão do pessoal e dos baixos salários, porque eu também concordo que este é um trabalho de risco e de muito risco, e sobretudo de stress, e sobretudo os técnicos ficam sujeitos àquilo que também se chama o burnout e essas coisas, eu percebo. Portanto, estas pessoas merecem ser muito bem pagas para fazer o seu trabalho muito, muito bem feito. Bom, resta-me aqui alguma, fico aqui com algumas dúvidas, mas já agora a informação, se sempre entraram 55 técnicos superiores de reinserção social, mais 30 técnicos profissionais, pelo que o Sr. Secretário de Estado aqui informou, fui buscar os meus apontamentos sobre isso. Porque, pelo que me é dado a perceber, nos 200 educativos são agora geridos pela ONG, não é? Portanto, os funcionários são da ONG, mas... os outros. Ah, e já agora, o Sr. Professor também disse, o diretor do centro é nomeado pelo diretor-geral ou demitido e depende hierarquicamente dele. Quem é que paga ao diretor-geral? É funcionário do Estado? O diretor do centro é funcionário do Estado? É funcionário do Estado, da administração pública. Muito bem, ainda bem. Pronto. Agora, a questão da segurança e da segurança privada. Eu também tenho que confessar, faz-me muita confusão que existe a segurança privada nestes centros. Faz-me muita confusão. Pronto, acho que isto... Pronto, acho que o Estado deveria garantir isto, quer dizer, dar a segurança dos centros a empresas de segurança privada. Acho que sinceramente não está bem. Mas queria ouvir a opinião sobre uma matéria muito concreta que já chegou aqui a esta comissão, até na anterior legislatura, por acaso não está cá, foi o Sr. Deputado Fernando Negrão que comigo esteve numa audição com funcionários dos centros educativos, quando houve os problemas aqui na Bela Vista. E foi sugerido, até prescrito também, a utilização de armas taser nos centros educativos. Devem ter conhecimento disso, isso veio em vários sítios. Portanto, a posição sobre isto. Gostaria de saber, aí já agora da ONG também, qual é a posição, isso, se existe algum... E até onde é que vão os seguranças privados, que tipo de armamento têm, que tipo de armamento não têm, e como é que se vai, como é que funciona. Depois, eu, em relação ao grande centro educativo, concordo em absoluto com o que disse a Sra. Deputada Teresa Moraes, não vou colocar que a questão é a mesma, acho que é um retrocesso, quer dizer, do meu ponto de vista. Agora, há aqui uma coisa que também me suscitou algumas dúvidas, que é o problema das unidades residenciais todas no mesmo centro. As características dos jovens, o Sr. Professor até adiantou algumas coisas que agradeço e até abrem-nos algumas perspectivas para o nosso pensamento sobre isto. Mas, quer dizer, mas há situações diversificadas. Com certeza que os jovens todos que estão internados não devem todos ser reincidentes, pergunto eu. Não é? Alguma vez há de ser primeira, não é? Alguns terão cometido pela primeira vez e também são apanhados no sistema. É? A ideia que eu tenho. Eu sei que há um grande número de reincidentes, mas há alguns que estão a entrar, não é? Esta diversificação toda, como é que isto é tratado? Como é que essas unidades residenciais, quais são os critérios para as unidades residenciais? Porque me parece-me, não é? Também não quer dizer, que isso é uma peça-chave na metodologia, a unidade residencial. Pareceu-me do que eu ouvi, não tenho a certeza absoluta sobre isso. E depois, eu penso que era bom, é preciso, sinceramente, e digo isto sem, não estou a fazer nenhum juízo de valor, como disse já no início, a questão do modelo de intervenção junto dos jovens é sociolaboral, já entendemos, mas eu acho que era preciso saber mais, e sobretudo, há linhas gerais? Há circulares orientadoras sobre isso? É que eu, por exemplo, tenho a circular orientadora antiga, não é? É como que eu confesso que já é de 2008, é só para dar como exemplo, não é? Mas uma que saiu, definição de regras de funcionamento e segurança no centro educativo, da altura da senhora diretora-geral, Leonor Furtado, que é uma coisa que, eu confesso, a mim me arrepiou. Mas suponho que a partir daqui... não estou a dizer, portanto nem vou discutir isto, isto de facto já é do passado. Pronto, não vamos dar isso, é do passado. Mas havia circulares internas. Portanto, o que eu pergunto é se existe alguma circular interna agora, se existem orientações, guidelines, como se costuma dizer, se existe, se nós poderíamos ter acesso a isso, se poderíamos conhecer como é que é para perceber melhor a metodologia. E por último, e é mesmo em último, o Sr. Professor disse uma coisa interessante, que o regime português e o espanhol, para além de serem muito semelhantes, são os restos da política humanista nesta área, tendo em conta a onda securitária. E eu tenho que colocar uma pergunta. Responderá-se a entender, é mais uma questão de retórica, mas o que é que, e sobretudo para o Sr. Diretor-Geral, não, eu queria mesmo ouvir a sua opinião. Qual é a ideia e a opinião sobre a idade da imputabilidade? Manter-nos 16 anos? É que esta questão vem sempre, os senhores sabem até melhor do que eu, sempre se discute isto, vem isto, vem novamente. E depois é assim, Sr. Diretor-Geral, a informação que nós já tivemos, várias informações, e já chegou até a vir nos jornais, que já estava o grupo de trabalho para a revisão da lei tutelar por parte do Governo, já tinha encerrado os trabalhos. Esse trabalho já estava feito. Por acaso, parece-me que não apareceu na lista das tarefas cumpridas do Sr. Secretário de Estado, João Correia. Não estava lá essa, naquela que os risquinhos de tarefa cumprida, porque acho que não era da área dele. Mas gostava de saber, há ou não há, vem ou não vem, vamos discutir isso ou não, porque eu penso que isso não deve ser uma lei que chega aqui, é discutida em 3 minutos no plenário e segue, quer dizer, precisa de alguma preparação sobre isto. Pronto, e por aqui me fico, mas não sem, quero terminar agradecendo a presença dos três, os esclarecimentos que me parece que foram muito importantes. e dizer-lhe, pelo menos da nossa parte, continuaremos atentos a esta área e no sentido de perceber melhor. Acho que é preciso ainda perceber melhor. Mas esta é uma tarefa, na minha opinião e muito sinceramente, das mais nobres da democracia.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, visto que há apenas, para uma coisinha muito curta, mais uma intervenção da Sra. Deputada Teresa Moraes, vamos dar a palavra à Sra. Deputada Teresa Moraes. Não há mais ninguém. E depois dou mesmo a palavra ao Sr. Deputado-Geral. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigada. Eu faço esta pequena nota, que é breve, até para evitar que me inscreva para uma outra ronda de perguntas, porque uma observação que eu fiz há pouco e que, para ser sintética, não desenvolvi o suficiente, pode ter dado a ideia de que eu desconhecia ou que não sei o trabalho que se faz nos centros educativos relativamente à educação e aos programas de trabalho dos jovens. Eu sei que isso se faz, como é evidente, e que os jovens têm escolaridade dentro ou fora, consoante estão em regime fechado ou em regime semiaberto ou aberto, e que estão integrados em programas, os ditos cursos EFA, de formação profissional, e, portanto, não é que eu ignore isso. Mas o que eu queria acrescentar era que a conclusão que tiro daquilo que tenho visto nos centros educativos nessa matéria é que a oferta formativa é muito restrita. O que é que eu quero dizer com isto? Os cursos que se apresentam como disponíveis e com vagas para os miúdos são muitas vezes os mesmos: pintura da construção civil, jardinagem, informática e pouco mais. O que acontece é que há muitos miúdos que nos dizem que não têm interesse por nenhuma dessas coisas, ou precisamente que aquela pela qual têm interesse não tem vaga, porque não podem ir todos para a informática, mas a verdade é que há muito poucos que queiram ser jardineiros e há muito poucos que tenham interesse na pintura da construção civil. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós queremos que aquela formação profissional que acontece ali dentro possa significar um instrumento para lhes facilitar a vida em termos laborais quando saem, talvez precisemos de apostar um pouco numa especialização e numa diversificação maior dessa oferta e não restringir a estas três ou quatro atividades, porque há muitos miúdos que não têm, de facto, interesse nessas atividades e, portanto, inscrevem-se apenas porque eles têm um sistema de avaliação, eles são avaliados com bolas coloridas, consoante participam mais ou menos, ou com notas qualitativas, e muitas vezes inscrevem-se porque, se não se inscreverem, isso significa que têm uma avaliação menos boa do que aqueles que participam, o que é normal, mas não é porque tenham muito interesse ou que venham a fazer uso daquela formação para alguma coisa. Ora, para que nós não tenhamos uma oferta de formação nos centros educativos que sirva apenas para dizer que ela existe e para que ela signifique que há um custo do Estado que tem correspondência numa utilidade prática que os jovens tiram daquela formação e que podem usar cá fora, talvez seja de pensar nisto. E, por fim, uma nota brevíssima para pedir ao Sr. Diretor-Geral a sua atenção no seguinte aspecto. Não há nos centros educativos suficiente apoio psicológico e pedopsiquiátrico. Houve centros educativos que já tiveram médico próprio. Esse modelo foi afastado, porventura, por uma questão de custos. Mas a verdade é que hoje em dia os centros educativos, na maior parte dos casos, não têm um psicólogo residente ou têm psicólogos a exercer outro tipo de funções. São técnicos superiores, mas não fazem trabalho de acompanhamento psicológico dos miúdos. E as consultas de pedopsiquiatria são marcadas no Serviço Nacional de Saúde, onde muitas vezes há listas de espera de muitos meses. Ora, o que acontece é que esta população é altamente problemática, muitas vezes por razões que vêm de muito trás. E se estes miúdos não forem acompanhados o suficiente para perceberem onde é que erraram e como é que de facto são recuperáveis para o direito, aquela intervenção pode ser profundamente inútil. E a conclusão que eu tiro em muitos casos é essa. Os miúdos estão ali um ano, dois anos, e ao fim desse tempo ainda dizem que acham que não deviam estar ali, a pressa é sair para ir para a sua vida normal, porventura fazendo as mesmas asneiras que faziam antes, porque não reconhecem a situação que os levou lá, nem reconhecem utilidade na sua permanência no centro educativo. E isto é muito mau, do meu ponto de vista, isto é muito mau. E isto, em boa parte, acontece porque o acompanhamento psicológico é escasso, é distante, e porque muitos daqueles miúdos têm, de facto, patologias e precisam de ser acompanhados por um pedopsiquiatra. Não são todos inimputáveis, por isso é que lá estão. Mas são muitos deles, como já aqui foi dito, são miúdos muito problemáticos,
que vêm de ambientes muito complicados e que fizeram asneiras graves. Se nós olharmos para a tipologia dos crimes que eles praticaram, embora os crimes contra o património continuem a ser a grande maioria, há miúdos ali que lá estão por crimes de abuso sexual e mesmo por homicídio. E, portanto, têm que perceber e interiorizar as razões pelas quais ali estão. E eu pedia-lhe muita atenção para isto, porque acho que é um aspecto que não tem tido o suficiente investimento por parte da Direção-Geral e das direções dos centros educativos. Muito obrigada pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Moraes. Dou então a palavra agora ao Sr. Diretor-Geral, Dr. Rui Sá Gomes, e vamos fazer, digamos, como fizemos há pouco, procurando, se for possível, ser mais sintético, na medida em que isto está a prolongar muito, mas, enfim, sem limitar. Tem a palavra o Sr. Dr. Rui Sá Gomes, Diretor-Geral da Reinserção Social.
Antes de mais, como eu imaginava, é extremamente enriquecedora esta comissão. Observações extremamente pertinentes, é evidente, não sou julgador, nem tenho de o ser dos senhores deputados, mas que nos interpelam e que nos obrigam a pensar o sistema e, portanto, mais uma vez queria reconhecer que esta comissão sempre nos habituou a um altíssimo nível. Doutora Teresa Moraes, centro educativo exclusivo para raparigas, eu diria que esse deveria ser o caminho. Não falei com ninguém, mas não preciso de falar com ninguém para dizer que a senhora deputada tem razão. Isto é, o que deve acontecer é, de facto, centros educativos separados. Acontece que a pressão e a falta de vagas têm-nos levado a ter valências, por um lado, a inexistência de centros educativos em cobertura territorial, passa a diferença nos serviços regionais, temos 49, aqui temos 8, não há cobertura territorial propriamente dita, e portanto a pressão é grande, e como estava a ser dramática, aliás, para as raparigas, presumo. Mas eu concordo inteiramente consigo que o caminho deve ser esse. Neste momento temos o Santa Clara, entre aspas, misto, e o Navarro Paiva, mas tentamos aqui, no, por exemplo, no Santa Clara, estão claramente separados e têm condições de separação aceitável. Todavia, concordo que não deve ser esse o caminho. É inadmissível, de facto, que as raparigas estejam isoladas, sem espaços, porque os rapazes estão a ocupar esses mesmos espaços. E, portanto, os constrangimentos que apontou são de facto, reais e devemos não caminhar nesse sentido. A senhora deputada disse também que o Algarve e o Alentejo não têm centros educativos e, portanto, disse, veja lá o que é que vai fazer quando vai construir um grande centro educativo na área de Lisboa. Repasse que, quando eu digo um grande centro educativo, não é... A senhora deputada sabe quantos reclusos têm o EPL, isso é que é uma grande estrutura, tem 1.200 agora. Não, estamos a falar, quando eu digo um grande centro educativo, é à volta de 50. Eu considero que já é um para centro educativo, está ali no limite, né? Não deve ser mais do que 50, 60, pelo menos é o que os técnicos me têm dito, que todas as normas apontam, não para reformatórios, e portanto eu considero que já é 100, já é 50, 60, é um grande centro educativo, porque não pode ter mais do que isso, portanto era nisso que eu me queria referir quando falava a centro educativo, e penso que as normas têm sido, as normas europeias vão nesse sentido, não maiores, não é? Embora parece que em Espanha são maiores, 80... Não sei. Bom, mas eu ainda estou a aprender a dar os primeiros passos nisto. Mas não era de facto criar. De facto, o Alentejo e o Algarve não têm. Mas não vejamos. Sr. Deputado, eu não sei se este quadro nós temos, deixámos aos senhores deputados, não era bom que... vamos ver de onde é que eles vêm. Não. Portimão, temos 4 jovens. Faro, temos 2.
Não há mais, não há
haverá aqui uns tribunais, mais dois ou três, dois do Alentejo. Portanto, se queremos para aí.
A Madeira tem menos e já tem um estatuto próprio.
Isto é, eu percebo que de facto agora eu tenho dificuldade de criar um centro educativo e depois não tenho, desculpem-me a expressão, não tenho utentes, enfim, não tenho. Portanto, esta racionalidade tem de existir. Mas tomei em boa nota, eu percebo como está a dizer, porque estes 4 e 2, 6, estão de facto a ser penalizados, digamos, relativamente aos outros. Mas o meu problema é que é aqui no centro, em Lisboa e no Grande Lisboa, que a origem da maior parte dos jovens vem. Comarca da Grande Lisboa, Noroeste, 39. Mais Lisboa, 67. Isto é, eu não estou a dar. É difícil depois dar resposta à grande pressão da grande cintura de Lisboa, enfim. Loures, 12. Cascais, 13. Almada, 4. Temos, portanto, alguma pressão aqui, não temos estruturas que possam resolver o problema. Mas eu tomei em boa nota aquilo que me disse, temos de encontrar soluções para tentar, no fundo, encurtar a estadia dos jovens relativamente aos centros educativos. De facto, Senhora Deputada, o Centro Educativo da Bela Vista estava previsto, foi o que me disseram, estava previsto de facto ser encerrado. Mas, face à ausência de vagas, à existência já de listas de espera, embora se desviando alguns técnicos do Centro Educativo da Bela Vista, para ocorrer a outras situações, não, para onde é que eles foram? Caxias. Pronto. Ocorrer, mas não se podia encerrar. Ou seja, diminuiu-se os técnicos e manteve-se aberto, porque não podia de todo encerrar-se. Aliás, tem toda a razão, porque tem de haver obras com urgência. Caso ele se mantenha, isto é, enquanto não houver a construção de um outro, de facto, tem de haver uma intervenção. Concordo inteiramente com o Sr. Deputado. Aliás, até agora concordo com tudo, vou lhe dizer. Eu concordo inteiramente que deve-se assegurar uma maior diversidade de formação. De facto, não faz sentido termos formação, só para constar números. É preciso, no fundo, ser uma formação consequente. E, portanto, ser um instrumento de trabalho. Aliás, poderia haver, não sei se há, reconheço a minha ignorância, não sei se há, a escolha da formação deveria ter em conta, aliás, as origens daqueles. Um indivíduo urbano ou profundamente urbano dificilmente vai, desculpem a expressão, plantar batatas. Dificilmente. Esta formação, dificilmente ele irá seguir ou utilizar-se como instrumento ou ferramenta de trabalho. E, portanto, um estudo, penso que, não sei se há, um estudo sobre a personalidade dos indivíduos que são utentes, é da maior importância na escolha não aleatória de cursos de formação. E, portanto, tinham de ser cursos muito direcionados para ver se funcionarem como efetiva intervenção junto do mesmo. Enfim, reconheço a minha ignorância.
Portanto, é que tenho de ir atender o Presidente da Assembleia.
Muito bem. Portanto, concordo inteiramente com o que foi dito. Senhora Deputada Helena. Senhora Deputada Helena Pinto. Penso que isto não é isto. Ah, não, intervenção da Meridiano. Eu peço desculpa, troquei isto ainda. A intervenção da Meridiano relativamente ao facto de falar espanhol, Sra. Deputada, eu não quis pôr em causa que a senhora deputada tenha ouvido falar espanhol, ou que nenhum técnico, como disse, eu não quero, porque de todo. Portanto, acredito que tenha sido logo no início, e por isso ainda estavam cá a dar formação às pessoas, porque de facto, acredito... Eu acredito, mas a Meridianos terá de responder. Agora concordo consigo que, de facto, eu aprender a falar português se for para continuar um centro educativo a dar formação. Espero, portanto, que seja uma situação transitória de dar formação às pessoas que estavam a selecionar e a recrutar, porque, caso contrário, a senhora deputada tem toda a razão, têm de falar de português. Preocupa-me aqui, por um lado, dizer que o ambiente que se respira na Madeira, no Centro Educativo da Madeira, é de muita pressão, mas desde que seja, vamos lá ver, eu por acaso tenho uma concepção de que ordem e disciplina permite a reinserção. Isto é, desculpem, mas o brasileirismo, bagunça nunca irá permitir a reinserção de nada. E, portanto, ordem, disciplina, agora tem de haver esta contenção em termos de intervenção da Meridianos, e penso que não é esse o caso, não pode apenas ser não haver fugas. De facto, tem de muito para além disso, e por isso mesmo foi dito que é um projeto que visa a reinserção socioprofissional, é um projeto de intervenção muito agressivo, no bom sentido, não apenas no aspecto da contenção, mas... Senhora deputada, convenhamos, se eles fugirem, a gente não os reinserve, porque eles estão a jogar fora. Nós temos que eles têm de continuar lá. Não pode ser só isso, porque senão são ditos aviários de pessoas que transitoriamente estão ali fechados. Não é. E não é isso, com toda a certeza, que se pede. Não, e nem pode ser essa, obviamente. Concordo também inteiramente que deve haver avaliação do sucesso ou insucesso, porque estas coisas são mesmo assim, e correção, se for caso disso, corrigir agulhas da atuação dos centros educativos. Segundo foi dado a conhecer, está em curso uma avaliação, 2006-2008, que está a ser feito, e já houve uma outra avaliação em
2001-2005, portanto, foi feita em 2007.
Não foi divulgada e tal, mas há.
Falou-se nisso na comissão.
E estará, termina em dezembro, esta avaliação de 2006-2008. Agora, concordo inteiramente que é necessário ter conhecimento da intervenção, tem de haver autoavaliação, tem de haver correção das linhas orientadoras, sem dúvida, se for caso disso. Se for o caso disso, e é preciso saber tudo isso que a senhora deputada disse. Quantos entraram no sistema, outra vez? Quantos são reincidentes? Quantos foram para os serviços prisionais? Pararam aos serviços prisionais? Quantos? Quantos é que deixaram de... Aliás, também o que é que se deve entender por reincidência? Outra questão é outra questão muito importante. É que, passado 10 anos, se cometer um crime reincide, ou se for 3 anos seguintes, o conceito de reincidência também tem de estabelecer critérios científicos, ou relativamente científicos, para isso. E existem esses critérios. Concordo inteiramente. Iremos, logo que haja conclusão da avaliação, Sra. Deputada, comprometo-me a apresentá-la nesta comissão com todo o prazer. A doutora Maria Manuel, do PS, foi... eu não conheço este... Reconheço a minha ignorância, não conheço este documento de que me falou, este estudo do...
Só um à parte, senhora diretor. Esse estudo só está público desde 20 de novembro, porque o Observatório Permanente da Justiça tem o dever de reserva dos estudos que produz para o Governo durante 6 meses. Mas ele foi pedido pela Direção-Geral, portanto ou pelo Ministério da Justiça, enfim. Portanto, é suposto que a tutela tenha o estudo e só a partir de 20 de novembro ele terá sido aberto à consulta pública e, nesta altura, se não está, já devia estar no site do próprio Observatório Permanente da Justiça.
E eu, portanto...
Está no site.
Eu não li. Falha grave. E, portanto, não tive Então, agora, posso-me pronunciar em termos genéricos ou abstratos, digamos. Tomei notas de algumas questões que foram abordadas. Saber se devem ser ouvidos os jovens na audiência por videoconferência. Todos sabemos que, ou pelo menos todos sabemos, muito boa gente considera que a presença em tribunal de um jovem é sempre um fator estigmatizante. A presença física, não é? O mesmo se diga também dos próprios reclusos. Só a presença em tribunal, a sujeição ao sistema formal de controle, polícia, tribunais, é um fator de não socialização. E, portanto, não me choca que se puder haver a possibilidade de serem ouvidos por videoconferência. Eu penso que a questão não pode ser vista, saber se há poucos técnicos e, portanto, vamos fazer em videoconferência. Deve ser assim. A videoconferência é um meio importante que permite ao tribunal fazer realizar a justiça, digamos, e, por outro lado, não estigmatiza. E isto permite, além disto, assumar a isto a poupança técnicos de deslocações, isto e aquilo. Penso que tudo se conjuga para que, nos casos em que puder ser, duvida que possa ser em todos, é preciso, será eventualmente admissível, mas tenho dúvidas é que possamos fazer isto em todas as decisões dos tribunais. Eu próprio tenho dúvidas. Não li o relatório, por isso é que eu estou assim um bocadinho, reconheço, inseguro a lhe dizer, seja o qual, que eu não li. E, portanto, assumo a ignorância. Deve atuar-se na prevenção da reincidência e acompanhamento da família, absolutamente. Devemos atuar a montante o mais possível e, portanto, e devemos dotar de mais capacitação dos recursos técnicos. Mas aqui, se calhar, o meu amigo Coias é o homem para falar muito melhor sobre isto que eu sou um aprendiz, por enquanto. E, portanto, irá depois.
Tem a palavra, então?
Não. Da doutora Filipe Lobo Dávila. Por que razão. Não está cá. Não. Não respondo. Respondo. Por que razão subiu o internamento? Provavelmente porque os tribunais começaram a aplicar muito mais esta medida de internamento. Houve ali um período. Antes era um bocadinho. Não havia um padrão, como eu demonstrei. Não havia um padrão. Havia um ano muito alto, depois mais baixo. Quer dizer, não havia um padrão. Depois, de repente, começou a haver, de facto, um padrão de abaixamento, e coincide com 2007
e estabilizou em 2008.
E estabilizou, manteve-se em 2008. E depois, de repente, 2009 começa, e 2010 continua. Processo de maior quantidade de medidas estruturais educativas, possivelmente tem a ver com o maior número de delinquência juvenil dos grandes bairros e das próprias decisões dos tribunais. Isto é, há uma primeira reação e depois começam a aplicar em código penal e processo penal a criminalidade, mas eu tenho mais presos. Mas eu tenho mais presos. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais tem mais presos. Estão agora com 11.600. É perfeitamente possível. Aumentar. Prisão preventiva. Não, não estamos. A prisão preventiva está cerca de 2 mil. Mas pronto, isto é uma audição e eu terei muito gosto de trazer os números da prisão preventiva. Das serviços prisionais. Exatamente. Saber se o custo vai subir. Vai. A medianos constitui um custo não muito superior, mas superior. Superior ao custo. Também tem mais técnicos. Também tem mais meios. Aliás, devo dizer que a Meridianos o que fez, nós vemos, desde a RS deu paredes e a Meridianos montou equipamentos, todos os equipamentos. equipamentos, equipamentos sejam tudo. Nós temos estrutura, disponibilizámos estrutura, tudo o que lá está a Meridiano. Portanto, é assim que a Meridiano depois, acabando o contrato, leva-os. O Estado não teve. Portanto, não sei se neste caso, contabilizando tudo isto, porque eu reconheço, nunca perguntei à Meridiano quanto é que gastou nos computadores, na mobília, nas cozinhas, não sei quanto é que, não perguntei à Meridiano e não tenho esse dado, mas, portanto, eu diria que no final, se calhar até fica ligeiramente abaixo com este, porque isto é um contrato de 3 anos. O deputado Filipe Dávila disse-me que era preciso que eu gostaria que eu dissesse como é que vou conciliar a DGSP e a DGRS. Ainda estamos a fazer uma proposta que eu ainda não entreguei ao Sr. Ministro da Justiça, uma proposta de lei orgânica da DGRS e da GSP. Uma coisa garanto, na orgânica não vai haver mistura do tutelar educativo com prisões, isto é, não há contaminação, digamos, dos serviços prisionais, tutelares e educativos. Aliás, vão depender, no meu entender, têm de depender de um subdiretor-geral diferente. Quer dizer, temos, embora a tutela de topo deva ser, é comum, mas penso que deve depender, ou mesmo só do diretor-geral, ou de um subdiretor-geral que ainda estamos a afinar pequenos pormenores. Eu ainda não posso, com toda a certeza, arriscar dar uma solução chave na mão, porque ainda não dei, eu próprio não dei ao meu ministro, e tenho andado com essa missão e tenho de acabar muito brevemente. Doutora Helena Pinto, sei que não tem qualquer preconceito relativamente a ONGs e à intervenção das entidades, não o Estado, mas disse-me que, eu sublinhei, é necessário provar a necessidade da intervenção de uma ONG, neste caso. E depois perguntou-me se foi por motivos económicos. Claro, por motivos económicos, eu te digo que é um pouco mais caro, portanto, não sei se contabilizarmos os investimentos que a própria Meridianos fez, não sei se sai mais caro no final, enfim. Mas o que tínhamos era, com toda a certeza, uma dificuldade enorme de contratação de pessoal. Gostaria, não tenho de cor o número, mas o Dr. Coias vai-me ajudar. No último recrutamento, daqueles técnicos que entraram para a reinserção social, quantos é que abandonaram e desistiram? Mas já depois de recrutados, Estado.
27, pelo menos 11 já desistiram.
Isto é, pessoas que já estavam a trabalhar, a recrutar, passado algum tempo.
Que não têm tanto a ver com a questão de ganhar em pouco.
Não, não é só isso.
É sobretudo a questão que falou do burnout. Ou seja, atingem
limites de tensão.
O exemplo mais típico, se me permite, foi de uma polícia municipal que entendeu que podia ir para um centro educativo ter esta tarefa que era menos estressante. E foi a primeira baixa.
Pois, e portanto temos tido essa situação, enfim, porventura também os novos centros educativos onde, aliás, Meridiano está, proporcionam um ambiente mais agradável e, portanto, menos tenso nesse aspecto de vivência, na vivência, e por isso mesmo, nos outros centros educativos isso talvez não aconteça. Mas a ideia, penso eu não estive na gênese da Meridianos, deste contrato, mas o que me foi dado a conhecer, no fundo o que se pretendia era precisamente procurar coisas novas, novos modelos de intervenção educativa. Era no fundo aprender de certa forma, com o bem que se faz lá fora. E no fundo, penso que era esse. Não era tanto um problema financeiro, o custo per capita é ligeiramente superior. O custo médio, também deixei isso aos senhores deputados, o custo médio em 2010 é 116 euros, estou a falar de claro mais uma vez, mas presumo que seja.
115,23.
Pronto. Não. O custo médio. É curioso, querem ver, em 2006 o custo médio era 166 euros. Porquê? Sim, dia.
Estás sempre com 5 jovens,
porque havia uns com 5, claro que o custo per capita. Agora está no 115-123. E, portanto, é ligeiramente superior. Podia. Podia. Mas é bastante dinheiro, quer dizer, vamos lá ver nós. Não, é bastante dinheiro, agora, é isso, temos de... Certo, tá, mas o custo diário... Eu não estou devido... É como o Dr. Guterres, é fazer a conta.
Não é bastante.
É contente.
Tinha muito a ver com as funcionalidades.
É.
Também se fazem contas para técnico-profissionais, manutenção, administrativos, para se
encerrar. Como é que é possível chegar-se à ruptura? É de facto, foi com a reforma, deu muita gente na reforma. E a não contratação de novos técnicos, embora estão neste momento, senhora deputada, quer saber como é que está o concurso dos faz favor.
Está na fase final, tudo leva a crer que estará concluído ainda em dezembro, de forma a que
50, possa, os 50?
Os 50 e os 30
e os 30
TPRS. O problema é que com a saída que já teve, que tivemos de TPRS dos centros educativos, o que é que vai acontecer?
Vamos repor aqueles.
Matar as falhas dos centros existentes. Portanto, nunca daria para irem para novos centros educativos. E mesmo relativamente aos técnicos.
Ou seja, vai repor aqueles que se reformam, no fundo.
E não vai repor na totalidade.
E não vai repor na
totalidade. Dos técnicos superiores é mais grave, porque temos déficits muito grandes nas equipas, com atraso de resposta aos tribunais. E, portanto, digamos que aqueles 50. Não vão ser suficientes para se repor tudo o que entretanto foi saído.
Mas vamos fazer um esforço. Tem circulado. Bem, isto é mais ali para a ideia que eu tenho aqui há circulares, de todo o trabalho e há, no fundo, há documentação do trabalho da Meridianos e que é possível disponibilizar aos senhores deputados. Quanto à idade de imputabilidade, eu não vi o que estava nesse relatório. Para mim, a idade de imputabilidade não se deve mexer. Eu deve ser mantida, em meu critério. E pronto, meu amigo, faz favor.
Só para uma questão, tenho que ver isto por causa do registro. O Sr. Diretor de Serviço da Área Educativa, Dr. João Oliveira Coias, tem a palavra.
Muitas coisas havia para dizer, até porque houve aqui uma contaminação da conversa que vinha da Comissão de Fiscalização, como era de esperar, mas eu tentaria só pegar naquilo que são alguns pontos-chave. Primeiro, nós ainda não estamos tão avançados quanto gostaríamos nas questões da formação, tendo em vista a empregabilidade. Aquilo que nós temos com os cursos EFA foi tentar encontrar uma resposta de formação modular para conseguirmos que os jovens, quando terminam o internamento, pelo menos saiam com o segundo ciclo ou com o terceiro ciclo. Ou seja, eles, independentemente de não terem a formação que mais gostariam, entendesse que esta era a prioridade. Depois, muitas das formações dão competências de trabalho de caráter genérico, não são muito especializadas. E, por isso, a aposta nesta fase, e foi um avanço muito grande, porque nós não tínhamos nunca jovens certificados. A opção anterior era nos cursos de educação e formação. E os cursos de educação e formação não são modulares. Ou seja, ou se faz a formação completa, e isso não é compaginável com a duração das medidas. O que é que significava que a taxa de insucesso era enorme. Aqui é diferente, porque os cursos EFA de segundo ciclo permitem ser comprimidos. E, portanto, nós, em 6 meses, se o jovem tiver aproveitamento, conseguimos que ele obtenha a validação do segundo ciclo. E no caso do terceiro ciclo, que os cursos EFA, que são os EFA B3, são de um ano estendidos em calendário, é um ano civil mais 3 meses, isto é já compatível com muitas das medidas de internamento. Mas mesmo se o jovem não conseguir concluir, é sempre possível
concluir esta formação ou na escola da área de residência ou num centro de emprego, desde que tenha uma formação compatível, porque o mais decisivo não é a área de formação profissional, é a formação de base para lhe dar esta equivalência. Agora é óbvio que temos que dar o salto seguinte, e é um pouco aqui que nos importa perceber esta experiência dos meridianos, sendo que, deixem-me vos dizer, nós certificamos os jovens e os meridianos em Espanha não os conseguem certificar. E, portanto, também isto resulta aqui de uma, digamos, de um ajustamento interessante, que para eles tem sido uma novidade nós termos esta possibilidade de certificar através do Centro Protocolar de Justiça, que eles não o conseguem. Eles dão formação de base, portanto, dão formação escolar, mas eles têm que ir fazer as provas ao exterior, ou então vai um professor fazer-lhe lá a validação de... Agora, não são certificados profissionalmente. Portanto, há aqui também, digamos, uma partilha de experiências. Agora, nós fizemos este salto importante, que é reconhecer que pelo menos o jovem, pelo menos o segundo ou terceiro ciclo, tenham quando saiam dos centros educativos. Só para terem uma ideia, a diversificação não é grande. Tem a ver com vários fatores, nomeadamente com algumas limitações até do próprio Centro Protocolar de Justiça. Mas nos centros dos meridianos, eu baralhei entretanto aqui as páginas, mas, por exemplo, na Madeira, temos jardinagem e espaços verdes, que faz bastante sentido para os jovens da Madeira, obviamente. Cozinha e imagem e fotografia, que todos eles têm a ver, isto na lógica de que seria uma resposta para os jovens, principalmente para os jovens da Madeira, todos eles fazem sentido. Relativamente a Santa Clara, se eu conseguir encontrar as folhas, não é essa, eu baralhei aqui isto, mas gostava de vos dizer qual é que era, porque ele está na página final. Cuidados estéticos de corpo e rosto, que é na prática o cabeleireiro e a manicure. Manutenção hoteleira, que avaliado como algo que dá saída, e isto é o quê? É sobretudo manutenção de instalações. Ela aparece nos referenciais de qualificação como manutenção hoteleira, mas serve para tudo o que é uma manutenção de um equipamento, a começar pelo próprio centro educativo. Cozinha, empregado de mesa-bar e artes gráficas. Portanto, ou seja, começamos a aumentar o leque de diversificação. A circular 28/2008, que a senhora deputada referiu, obviamente ela é uma reação da Direção-Geral aos incidentes que houve na Bela Vista e às fugas quase a seguir, numa semana depois, no Centro Educativo Padre António de Oliveira, e que resultaram de uma avaliação da nossa Divisão de Auditoria Jurídica em parceria com a área tutelar educativa de quebras de procedimentos de segurança em todos eles. E, portanto, o que se procurou foi reagir no sentido de passar através das direções dos centros educativos uma mensagem de consistência de intervenção, até porque essas regras eram, diria eu, excessivas, mas naquele momento tinham que ser passadas assim, para se perceber que tinha que haver uma modificação de comportamentos. Uma das mais sensíveis é a proibição de uso de telemóveis dentro do centro educativo. Só para ter uma ideia, como é que se pode manter níveis de segurança quando os nossos técnico-profissionais, em vez de estarem a controlar os jovens, estão a atender telefonemas. Agora, não é... Diga? Ah, porque a televisão tem uma progressividade. Obviamente que... Claro. Sim, claro. Não era essa. Sim, não era essa a lógica. Ela é reativa àquela fase. Sim, ela é reativa àquela fase e neste momento ela só se mantém e não está exatamente assim na primeira fase de entrada dos jovens, para que o jovem faça uma quebra com aquilo que são as rotinas tradicionais. Agora, essa circular tem um momento histórico conjuntural, que depois, hoje em dia, uma parte desses procedimentos já foram flexibilizados, obviamente. Ela não podia manter-se, aliás, era antipedagógica se se mantivesse, era antitudo se se mantivesse por mais tempo do que aquilo que era necessário. Agora, fizeram-se ajustamentos para evitar a quebra de procedimentos. E gostaria de dizer que, obviamente, essa circular como outras que surgem, são tentativas de resolução de situações avulsas. Aquilo que define o funcionamento de um centro educativo, para além da Lei Tutelar Educativa e do Regulamento Geral e Disciplinar, que é um decreto-lei, são os projetos de intervenção educativa e o regulamento interno. E esses foram uniformizados pelos serviços centrais com os centros educativos, porque cada centro educativo até uma determinada altura tinha uma realidade que lhe era tão própria que cada vez que um jovem era transferido de um centro educativo para outro, só para ter uma ideia, naquela aproximação, por exemplo, à zona de Lisboa, parecia que passava para um mundo diferente e por vezes tinha recaídas inexplicáveis. Portanto, o que procurámos fazer foi dar consistência a essa intervenção, e é isso que também estamos a fazer agora com os meridianos, que é evitar que o projeto seja tão distinto que depois não seja compaginável com aquilo que temos. E, portanto, de facto, há toda uma lógica de intervenção nos centros educativos que passa muito para além dos cursos de formação. Hoje em dia temos treinos de competências pessoais e sociais, um programa que os prisionais também têm, mas adaptado aos jovens. Os prisionais têm o Gerar Percursos Sociais, o GPS, com 40 sessões, nós temos com 25, e neste momento já está generalizado a todos os centros educativos. A questão do apoio psicológico e médico-psiquiátrico já vinha da nossa conversa outro dia. É um sério problema, porque os técnicos superiores licenciados em psicologia, em muito poucos centros educativos, fazem realmente uma intervenção psicoterapêutica de suporte. Também, como da outra vez vimos, de facto, nem todos os jovens necessitarão de uma intervenção tão sistematizada. Agora, temos sérios problemas a esse nível, e o mais grave ainda é ao nível do apoio médico e especialmente do médico-psiquiátrico. Com a cessação das avenças que os centros educativos tinham com médicos, psiquiatras e enfermeiros, coisa que, por exemplo, nos centros educativos geridos pelos meridianos, isso no dia que abre já está resolvido, porque já têm digamos, um centro médico que lhes presta este serviço, nós continuamos a ter sérios problemas. Problemas que passam por recurso sistemático aos centros de saúde, aos hospitais, e mesmo aqui em Lisboa, conseguir uma consulta de psiquiatria para jovens é uma dor de cabeça. Nos centros educativos não há tasers, nunca haverá, pelo menos um dia que houver, eu não estarei aqui certamente. Não há armamento, nem sequer os seguranças privados têm o cassetete, como sabem. A lei que gera a lógica da segurança privada em Espanha permite o uso de algemas e de cassetetes, nem isso existe aqui. Mas também vos digo que temos sérios problemas de conter jovens altamente violentos, porque depois há aqui o reverso da medalha. Se procuramos que os nossos técnicos tenham alguns conhecimentos de técnicas de imobilização e contenção física, muitos destes jovens estão habituados a lutar entre eles e com a polícia, e não vamos lá com paninhos quentes. Era preciso termos mecanismos que não temos. E, portanto, por muito a formação que se dê em defesa pessoal, em técnicas de imobilização a alguns dos técnico-profissionais, um jovem violento rapidamente espanca um destes indivíduos. Em situações dramáticas. A questão da videoconferência não é usual para os técnicos, é para os jovens. Que consegue-se que os tribunais, quando eles são testemunhas ou quando não se trata da audiência de julgamento. Na audiência de julgamento exigem a presença do jovem, e nós queremos que o jovem não vá sozinho, só com os técnico-profissionais, só em último caso irá sozinho com um técnico-profissional, e nesse caso vai com um técnico-profissional supervisor, porque chamados à audiência é preciso que a pessoa esteja habilitada a prestar esclarecimentos. Relativamente à avaliação de follow-up, eu estive desde o início neste processo do follow-up e custa-me imenso, fui um dos elementos do grupo de trabalho que definiu os critérios de avaliação da reincidência. Esse trabalho terminou em 2005 e em 2007 pegámos em todos os jovens, em todos, não foi por amostragem, que conseguimos encontrar, não é? Porque nem sempre se consegue, e fizemos a avaliação do que se tinha passado com os jovens em internamento, desde 2001 até 2005, e obtivemos resultados. Entendeu na altura a direção da Direção-Geral que isso não deveria ser publicitado. Foi uma única vez, num seminário sobre lei tutelar educativa que decorreu na Escola Superior de Polícia, foram apresentados os resultados, mas nunca foi disponibilizado o documento. O que tem dado sempre equívocos, porque quer a nível nacional, quer internacional, nos perguntam sempre qual é a taxa de reincidência. Nós agora já estamos a fazer o 2006-2008, porque o critério que utilizamos é os dois anos após a saída. Aliás, geralmente isto é feito por cota um ano, o que é que se passou um ano depois, o que é que se passou dois anos depois. Mais do que isso, já se considera que se trata para jovens da carreira criminal. Isso só já é feito nos adultos, e aí é feito a 5 anos, a 10, por aí fora. Estamos agora a concluir este, de 2006, 2007 e 2008, que o vamos agora concluir em dezembro de 2010. A questão do... Não querendo entrar em polémicas, por causa dos técnicos serem espanhóis ou não, ou falarem castelhano, quando estive na Madeira, portanto, no final de outubro, princípio de novembro, estavam só lá um coordenador e quatro técnicos espanhóis. Os outros todos eram portugueses. O que é que os meridianos fizeram? Utilizaram técnicos dos centros educativos da Andaluzia, altamente experientes, para virem fazer a formação em exercício. Porque, de facto, para, no caso dos técnicos superiores, recém-licenciados, uma formação inicial era claramente insuficiente. Fizeram aquilo que era de esperar, que em 6 de setembro tenham sido... qualquer coisa terá passado. Porque, de facto, aliás, só para vos dizer que o coordenador, que era espanhol, que era o Rúlio, ele vai sair, porque já está formada uma coordenadora dos meridianos, que começou na Madeira, foi para a Espanha fazer formação, esteve agora, ou está ainda, em Santa Clara, e, portanto, vai para a Madeira, ou seja, nem o coordenador... será espanhol. É de facto um processo e também esperamos que esse processo assim decorra em Santa Clara. Rapazes ou raparigas, o Centro Educativo Navarro de Paiva, no âmbito da OTM, tinha raparigas e rapazes, deu mau resultado, sabendo nós que existem centros educativos em Espanha que são mistos e noutros países, confesso que tenho um receio enorme destas misturas, ainda que no caso de Santa Clara esteja salvaguardado com alguma estanquicidade e sem haver, pelas próprias condições arquitetónicas, sem haver aquela lógica tão opressiva. O caso das raparigas do Navarro de Paiva só se tornava mais constrangedor pela quantidade de jovens que ali havia, porque o jardim que tem em frente da unidade residencial é um espaço agradável, mas mantinha-se o problema com a piscina e com o campo de jogos. Agora, apesar de terem, enfim, um tanque ao lado, não lhes resolvia o problema, e de facto, agora, a situação mais grave foi sim essa na Bela Vista. Não que eles não tivessem um espaço de recreio, mas era um espaço morado, e foi de facto uma situação de recurso extremo, porque já não era gerível. A unidade residencial do Navarro de Paiva terá no máximo dos máximos capacidade para 14 raparigas. Ter lá 20 é uma coisa inimaginável, concentracionária e muito problemática. Quando se fala, e finalizava, quando se fala em centros educativos de média grandes, para nós nunca é mais do que 50, 100, e mesmo assim já é muito. Nunca abandonamos a lógica de ter as unidades residenciais com a sua lógica de funcionamento. Elas estão definidas no decreto-lei que define o regulamento geral e disciplinar, dizendo claramente, para regime fechado são 10 jovens, para regime semiaberto são 12, para regime aberto 14. E, portanto, isto permite que, apesar de haver várias valências dentro do mesmo centro, como a escola, as formações profissionais, tenhamos uma maior eficiência, porque temos uma maior quantidade de recursos e de valências, em termos até de formação, do que se tivermos só duas unidades. É evidente que no dia que criarmos um centro educativo só para raparigas vamos ter este problema, porque elas neste momento andarão à volta de duas unidades residenciais, 23 a 24, mas lá vamos nós ter novamente um centro pequenino, com formações limitadas, diria eu que lá vamos ter quatro formações, duas de cozinha, duas de cabeleireiro, ou outras quaisquer, mas portanto há sempre vantagens e desvantagens. Têm-nos tentado explicar as vantagens dos centros educativos mistos, sinceramente, contaminado com a experiência do antigo Navarro de Paiva, tenho algumas dúvidas que seja esta a solução.
Muito obrigado, senhor. Eu sei. Então, por último, vai ter a palavra o Sr. Professor Dr. Luís Fábrica, que é representante da União Maritiana de Portugal. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado. Sei telegráfico, dado orientado a hora, mas que isto não representa, de qualquer forma, fugir às perguntas. Começando pelas observações da Sra. Deputada Teresa Moraes. Ter os espanhóis cá fica caro. E, portanto, quanto menos espanhóis, menos tempo cá tiverem, melhor. E, portanto, digamos que há até este impulso economicista que certamente perceberá que quanto mais rapidamente conseguirmos ter toda a gente formada portuguesa, melhor é, mas obviamente que há um período transitório que ainda não terminou. E claro que o ideal seria que os espanhóis soubessem falar português, mas não sei se já têm experiência de falar com o espanhol e português, a verdade que na verdade é qualquer coisa que está para além das suas capacidades habituais.
Inglês?
Inglês, seja o que for. Em relação ao ambiente... O que é que eu posso dizer? Eu apenas contar em 5 segundos o episódio. Uma vez, por mero acaso, cruzei no aeroporto da Madeira com um grupo, com dois ou três técnicos que iam levar o miúdo aos Açores. E fiquei admirado com a conversa. Uma conversa perfeitamente descontraída. Eu não os conhecia. Quem ia comigo era o presidente da associação que me disse: olha, que eu sou os técnicos ali. Estão a falar com o miúdo. O miúdo não está ali porque cometeu um facto grave. E, no entanto, a conversa era perfeitamente cordial, o que demonstra também a parte boa e a parte má dos técnicos portugueses, de acordo com o que têm dito. A parte boa é a afetividade. Estabelecem relações com os menores de uma forma extremamente afetiva e extremamente quente, digamos assim. Tendem a facilitar. E, portanto, perceberá que, na verdade, estamos um pouco na massa do sangue e, juntamente com a afetividade, vai ter isso para a facilitação e nem sempre é possível encontrar o justo equilíbrio. Quanto à avaliação de tudo isto, é evidente que se há aqui alguém que está interessado numa avaliação rigorosa do que é que vai ser esta experiência de gestão privada de alguns centros educativos, é a União Meridianos, porque, vamos lá ver, falando com toda a sinceridade, os custos podem parecer elevados, mas estamos a falar de qualquer coisa que é menos de um terço daquilo que se paga em Espanha. Portanto, estamos a falar de 183 euros dia. A comunidade de Madrid, aqui há relativamente poucos meses, colocou concurso uma unidade a 480 euros dia. Não há qualquer comparação possível entre estes valores, não é? E, portanto, isto só começa a ser minimamente interessante para a Meridianos se cá ficar mais tempo. Porque se é para ficar durante apenas 3 anos a gerir dois centros pequenos ou médios, não tem qualquer tipo de interesse. Perde-se dinheiro, perde-se no fundo energias. O interesse, o principal interesse da área meridiana é que tudo isto corra muito bem, prove bem, consiga convencer as autoridades governamentais portuguesas de que é uma política a seguir e, obviamente, que para isso há a consciência que só se seguirá se as coisas correrem muito bem. Portanto, o principal interessado numa rigorosa avaliação de qual tem sido esta experiência e da comparação com a gestão direta das entidades, dos centros pelo Estado é realmente a Meridianos. Espera-se, na verdade, que tudo isto seja devidamente aferido. Em relação às tabelas salariais, a culpa não é minha, tá? Eu queria trazê-las, não me as enviaram, mas verá que, na verdade, não são muito significativas e nem podiam ser. Mas é só para dizer que não há qualquer secretismo nisto. As tabelas, aliás, só não os trouxe comigo porque não as obtive. Em contrapartida, só não trouxe comigo o projeto educativo e o regulamento, onde estaria certamente as respostas àquilo que a senhora deputada referiu, como é que se, no fundo, qual é o projeto educativo, como é que se gera os tempos de entrada, a separação entre os mais problemáticos e os outros, como é que é o sistema de sanções. Estamos a falar de documentos com quase 200 páginas e confesso muito sinceramente que a culpa aqui foi minha. Quando olhar para isto, perceberá que não trouxe mais 200 páginas por razões óbvias, mas faço questão de lhe fazer chegar o projeto educativo e o regulamento, que são, obviamente, documentos públicos, foram aprovados pela Direção-Geral da Reinserção Social e devem, obviamente, ser, podem e devem ser disponibilizados, só não são neste momento, por mera culpa minha, falo-lhe chegar imediatamente à Comissão. Estou-me a esquecer apenas de um último aspecto. O problema da imputabilidade. O problema da imputabilidade ao nível europeu tem sido condicionado, mais do que deveria ser, por aquele episódio trágico das duas crianças que mataram uma terceira no Reino Unido. Certamente terá James Bulger, certamente terá consciência disso. Isto virou a opinião pública contra, eu falo fundamentalmente do ambiente anglo-saxónico e escandinavo, a ideia que existia de antes de que nesses países a idade de imputabilidade era muito baixa e portanto que se devia ser mais tolerante, a partir do episódio de James Bulger desapareceu completamente. Culpa de quem? O episódio é cruel, a comunicação social deu muito destaque, mas na verdade ao nível europeu não há qualquer tendência, que eu saiba, para descer. Em Portugal também não, mas eu acho que as coisas estão tão bem como estão. Minha opinião pessoal, não mais do que isso. Agora, é preciso também dizer que no Reino Unido e noutros países europeus mais que optaram por uma lógica securitária nos últimos tempos, qual é a argumentação? A argumentação é pragmática, it works. Ou seja, temos de reconhecer que há determinadas perspectivas no sul da Europa, que podem ser muito interessantes no papel, mas que, quando vamos ver a reincidência, quando vamos ver a eficácia do sistema, quando vamos ver, na verdade, se estamos a conseguir tirar os miúdos de uma senda desviante, vemos que, na verdade, há muita coisa aqui a fazer. E aquilo que no ambiente anglo-saxónico se diz é que aponta-se para estas estatísticas e mostra-se as deles. Obviamente que esta discussão é uma discussão muito extensa, não podemos levá-la aqui, mas é só para dizer que, na minha opinião, estamos bem assim. A tendência no plano internacional, tanto pelo julgo saber, não é minimamente para elevar a idade. Se houver tendência, infelizmente, é para descer. Apenas terminava dizendo que, como digo, o interesse óbvio da União Meridiana é ser o mais transparente possível e, portanto, esperemos que nos encontremos várias vezes aqui, com toda a disponibilidade, e vou fazer chegar a documentação que não trouxe neste momento e queria agradecer a amabilidade de me terem ouvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, Dr. Rui Sá Gomes. Muito obrigado, Sr. Diretor de Serviço Aeroportuário Educativo, Dr. João Oliveira Coias. Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Luís Fábrica, Representante da União Meridiana de Portugal. Creio que, embora longa, que foi uma reunião muito enriquecedora, muito interessante, e que creio que veio de encontro àquilo que era o requerimento que o Bloco de Esquerda aqui suscitou, e portanto, no fundo, era mais ir acompanhando e saber como é que as coisas estão a processar. Já percebi que neste âmbito da Comissão, ou no âmbito da Subcomissão da Igualdade, que certamente, nos encontraremos mais vezes, e queria agradecer muito a vossa disponibilidade e pedir-lhes reiteradamente desculpa pelo atraso com que começamos nesta hora. Muito obrigado. Muito obrigado.